São excepcionalmente iniciando a semana de sessões ordinárias numa terça-feira, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lizier Zebois, vereador Jackson Charles, vereador Frei Valdaí, vereadora Dina Mera Rabelo, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Gerre Cabeleireiro, seja bem-vindo, vereador. Vereador Eli Rosa, quórum suficiente, presidente.
Com o quórum suficiente.
Desculpa, vereador Mauro José Severiano. Vereadora professora Geri.
Com o quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Comigo, agradecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E todos os temores que livrou-me, contemplai a sua face e alegrai vós. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor pousa seus olhos sobre o justo, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para que da terra apagar sua lembrança, chama o justo. E o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, ele está perto e conforta de espírito abatido. Salmo 33, palavra do Senhor.
No pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Síntese da 3ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Essa é a 3ª sessão? Não, essa não, a passada. Aos 3 dias do mês de fevereiro de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizier José Borges, secretariado por Hamilton Filho, o Ederson Lopes, Jackson Charles, Guilherme Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamar os vereadores presentes. Os demais vereadores encontravam-se presentes. Faltaram com causa justificada a vereadora Miriam Garcia e os vereadores Eli Rosa e Ger Cabreireiro. Pequeno expediente, o senhor secretário fez a síntese da leitura da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Vários requerimentos foram encaminhados à diretoria administrativa. No uso da tribuna, no pequeno expediente, primeiro escrito foi o vereador Alfredo Landim, seguido por Ederson Lopes. No grande expediente, usaram a tribuna os vereadores Sargento Pereira, Gleime Martins, Vespa, Sargento Alberto, Maria Geli, professora Geli. A sessão foi encerrada e o senhor presidente marcou outra para o dia 15 de fevereiro, em horário regimental. Essa aprovada, ela será assinada pela mesa diretora.
Vereador, prossiga com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como com a leitura dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Leitura de projetos. Dispõe, projeto do vereador Jean Carlos dispõe sobre a padronização dos pontos de parada de ônibus do sistema de transporte coletivo do município de Anápolis e da outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, na verdade uma moção de aplauso à Associação Comercial e Industrial pelos seus 80 anos de atividades em prol do desenvolvimento da cidade. Requerimento do vereador Hamilton Filho solicitando sessão solene no dia 7 de abril, às 19h30, para a outorga da comenda Jefferson Chaves Canedo. Tá Jefferson. Aqui tá Jefferson. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer audiência pública no dia 19 de fevereiro, às 9h30, no plenário de Antônio Vilela, para discutir a política municipal de proteção à defesa civil no nosso município. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, solicitando sessão especial no dia 3 de março de 2016 para debater sobre a eficácia da implantação da patrulha Maria da Penha. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando sessão solene dia 14 de abril, às 19h30, para outorga título de cidadania napolina à excelentíssima juíza doutora Luciana de Araújo Camapum. Tudo sessão solene. Requerimento do vereador Vespa, solicitando a Frente Parlamentar de Combate Sistemático contra a Dengue, Zika e Chikungunya. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando implantação de linha de ônibus passando pela Avenida Brasil, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudo para demarcação e sinalização de trânsito no final da Avenida S4. De frente ao City Posto, Anápolis City. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando ao 28º Batalhão da Polícia Militar providências de deslocamento de um policiamento efetivo para o distrito de Goialândia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando que se avistava buraco em toda a extensão da rua Cônego Ramiro, em frente ao número 53, Jundiaí. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida São Paulo. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando tapa-buraco na Avenida Pedro Duvico. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando tapa-buraco na rua Silvânia e Lusiânia, em Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando o empenho na fiscalização de comerciantes que se instalam em nossa cidade, sem que os mesmos recolham impostos devidos no município. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando a CMTT, implantação de linha de ônibus na Avenida Caminho das Esmeraldas, setor Daiana. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de troca de lâmpada em poste 209 na Praça Ana Silveira Borges, na Rua Costa Silva, frente à panificadora Modelo, Jardim Bandeirante. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando implantação de estacionamento rotatório de carga e descarga na Rua 14 de Julho e Rua General Joaquim Nassi, em frente ao Shopping dos Bonecos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de troca de fio e do braço do poste localizado na Rua 11, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de retirada de entulho na Rua Séries. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando roçagem na Rua Miguel Pereira, residencial centenária. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua S75, bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco na Rua 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, solicitando cópia do contrato de fornecimento de alimentação dos funcionários da Postura, consequentemente, nome da nutricionista responsável. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Rua Rita Pereira Guimarães, residencial das Rosas. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando inclusão no próximo edital do concurso público a categoria biólogo, nos termos da Lei Federal 6.684, contemplando a categoria que tem especializado como defensora das condições excepcionais da vida moderna. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando retorno de velocidade na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva. O GR voltou. Solicitando redutor de velocidade na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de colocação de grade de proteção na Rua Alfredo Fleury, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Goiânia, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na Rua Alarico Verano, Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando troca de lâmpada da Praça das Mães, setor central. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando colocação de bancos na Praça Abadia Dyer, na Avenida Mato Grosso. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco toda a extensão da Rua Joaquim Sebastião, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco toda a extensão da Rua Áurea Crispim, Santa Maria. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco toda a extensão da Rua Joaquim Carrijo, Vila Fabril. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando requerimento de tapa-buraco na Rua 7, Vila Fabril, requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando tapar buraco de sessão da rua PP20, Parque Pirineus. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando sessão solene para homenagear 4 alunos destaques do ano 2016. Da Escola Lions Anhanguera, Maria Aparecida Alves, Maronita Dourado, Colégio Estadual Padre Fernando. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando tapar buraco na rua Cíntia Braga, Setor Sul. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando tapar buraco na rua Praça Presidente Vargas, Jardim América. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando tapar buraco toda a extensão da rua 12, Jardim América. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando tapar buraco toda a extensão da Avenida Federal, Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando tapar buraco na Avenida Carlos Elias, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando tapar buraco na rua P26, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando tampa de boca de lobo na rua Ipameri, Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando roçagem na Avenida Fernando Costa até o viaduto. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando construção de uma praça no bairro Somerville. Requerimento do vereador Pastor Vilmar, Sargento Alberto solicitando roçagem e limpeza em volta do CIMEI, professora Dalva Maria, setor Ayrton Senna. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando serviço de roçagem e limpeza em volta do céu do bairro Filóstro. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando revitalização da calçada na entrada do céu, bairro Filóstro. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando serviço de tapa-buraco na rua da Ambolândia. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando troca de postes na rua Otoniel Mota, Vila Brasil. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando limpeza e retirada de entulho e animais mortos na rua localizada no sentido Capelinha, Joanápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e roçagem no bairro Vila Miguel Jorge. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando revitalização e calçamento de um ponto de ônibus na Avenida Contorno, bairro Jardim Arco Verde. Já fiz lá isso aqui. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando limpeza e roçagem da Avenida Contorno, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando colocação de bancos e iluminação na Avenida Arco Verde. Requerimento do vereador Heber Mamed solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Paraguai, Boa Vista. Requerimento do vereador Heber Mamed solicitando serviço de tapa-buraco na Rua J. Funston, Cidade Universitária. Requerimento do vereador Heber Mamed solicitando serviço de calçamento interno nas fossas do bairro Leblon. Requerimento do vereador Heber Mamed solicitando iluminação e praça de esportes no bairro Filósofo Machado. Requerimento do vereador Heber Mamed, Hamilton Filho, solicitando roçagem na praça do Colégio Militar, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de tapa-buraco, toda a extensão da Avenida Independência, bairro de Lourdes e Parque Brasília. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de tampa de PV em Bueiro, no cruzamento da rua Ipameri com a Nova Capital. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando serviço de tampa de PV em Bueiro, no cruzamento da rua 19, Avenida Comercial. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando serviço de roçagem e limpeza em terreno público, na rua Jarbas Gomes, setor tropical. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando, em caráter de urgência, serviço de iluminação pública em todo o bairro Somerville. Requerimento do vereador Vespa solicitando, através da diretoria de iluminação, troca de lâmpada na rua Goianazes, esquina com Uruguai, Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do vereador Vespa solicitando poda de árvore no Jardim América, segunda etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles solicitando serviço de tapa-buraco e corte de asfalto pela Praça Naiago na rua Vanderlei S. dos Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Alfredo Landim solicitando serviço de tapa-buraco na rua 13, bairro Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim solicitando serviço de limpeza em área pública na rua Copa 11, 12 e 13, bairro Copacabana. Requerimento do vereador Alfredo Landim solicitando serviço de tapa-buraco na travessa da Vila União. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando reforma da pista de skate no Praia, localizado no bairro JK. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando revitalização do asfalto da Rodona Elvira, revitalização do asfalto na rua Aquiles Elias, bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando estudo para implantação de uma praça no bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando manutenção do Central Park. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando tapa-buraco e recapeamento da Avenida Santos Dumont, Jardim das Américas, Rua dos Bombeiros. São esses requerimentos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edson. Ainda na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna, para o uso da palavra, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, Lezier José Borges. Senhor presidente, eu, nesses feriados, eu não viajei, mas presenciei vários fatos em nossa cidade. Principalmente sobre óbito, vereador Eli Rosa. Nessas andanças nos bairros, muitas violências de vereador Ger. Inclusive, eu quero deixar um alerta aqui, que eu estive numa carreata, eu, vereador Ger, sargento Pereira, sargento Alberto, esteve participando de uma carreata em prol, em favor da nossa polícia civil e militar em nossa cidade. Eu não vi tanto óbito sobre os policiais em nossa cidade ultimamente, vereador. É lógico que estão pagos para fazer segurança da nossa cidade. Mas as pessoas sem proteção. Enquanto os bandidos fazem assalto por aí, em carro Vectra, no último carro de geração, o nosso carro da última geração. Bom, vereador, o senhor me entendeu e eu gostaria que o senhor me interrompesse quando eu colocasse meu raciocínio. Vectra, para mim, é da última geração, do modelo de carro que a Polícia Militar do Estado de Goiás anda. É de Gol 1000. De Gol 1000. Eu não estou falando que ela é da última geração, mas é um carro de alta velocidade, enquanto os nossos policiais, o governador, dá os carros de última geração 1.0. Como que eles vão correr atrás de bandido? Que os carros dos bandidos, primeiro eles assaltam um carro de última geração. Não precisa ser Vectra, não estou fazendo propaganda, não. É um exemplo. E os nossos policiais estão usando o carro, digamos, Gol 1000, 1.0. Como que eles vão correr? A mesma coisa de você correr atrás de um bandido de bicicleta. Então é isso. Que segurança nós temos? Senhor governador, tem que olhar mais para a segurança pública, não só em Anápolis, mas sim para o estado de Goiás. Por isso que eu estive participando dessa carreata em prol dos funcionários da segurança pública, da Polícia Civil e Militar. Então, realmente, é pamonharia depois das 18 horas, sendo é um arrastão que estão fazendo agora. Óbito para todo lugar. Então, não dá para conviver com esse tipo de coisa. Eu gostaria que o secretário de Segurança Pública, ele já passou por essa casa para ser sabatinado, fazer as coisas melhor, em prol da segurança pública. Desse jeito, não dá para continuar. Isso apenas no feriado de carnaval. E olha que nós não temos aqui carnaval de rua, como temos em Pirinópolis, Porongatu e demais cidades no interior do norte goiano. Então, realmente, é complicado. Enquanto os nossos policiais estão mal servidos de armamento e também de veículo, os bandidos estão com um veículo de alta potência, de 200, 220 km por hora, os nossos policiais não têm proteção absolutamente de nada. Enquanto os marginais estão com bazuca, daqueles que detonam um carro forte, os nossos policiais estão usando um revólver 38, 28, sei lá. Então, realmente, a segurança no Brasil está uma porcaria. Fica aqui meu protesto. E por isso, senhor presidente, eu quero deixar aqui bem claro para todos que sobre aquela reunião nossa, eu gostaria que o prefeito acabasse essa reunião lá dos professores, é lógico que eles vão comunicar ao chefe do Poder Executivo, e comunicasse o líder dele. Como é que foi essa reunião lá, para a gente não ficar batendo cabeça aqui. A gente tem que saber no que nós estamos votando. Não da última vez, que foi lá, fez-se um compromisso, uma líder que veio e pronunciou, e eu estava aqui igual o marido aí, sem saber de nada. Eu gostaria que essa reunião de hoje fosse comunicada aqui a liderança do prefeito nessa casa, para passar todas as informações para nós. Então fica aqui, eu ainda tenho um minuto e meio, tinha mais coisa para falar aqui. Eu acho que ainda dá. Estou elaborando um projeto de lei, Paulo de Lima. Que todo carro, pastor Vilmar, que for apreendido na cidade de Anápolis, no Ciretran e no CMTT, que nós hoje tem aí um pátio terceirizado. Depois de 90 dias, a partir desse, eu estou elaborando um projeto com a minha assessoria jurídica, que esses carros fossem leiloados ou vendidos, que não dá mais. Tem carro lá com 5, 6, 10, 15 anos que está lá. Serve para quê? Para juntar dengue, sucata e para quê? Então, se o cidadão for apreendido um veículo dele, Paulo de Lima, ele não ter condições de tirar em 90 dias, é porque não está a fim de tirar aquele veículo mais. Porque não tem dinheiro para isso. Não, dá, não tem dinheiro nem para pagar a estadia e nem a multa. Então, que esse carro fosse leiloado e o dinheiro fosse para o município, aonde foi apreendido. Isso é o intuito do meu projeto. Se é válido, se passa aqui, eu não sei. Se o prefeito vai sancionar, eu não sei. Eu vou fazer o dever de casa. Que eu estive lá ontem, tem mais de 4 mil veículos ali naquele pátio, ali no jardim. Residencial Primavera, Jardim Primavera. Está abarrotado de veículo. Tem carro do Paraná, de São Paulo, Santa Catarina, e o dono não está nem aí. Então, que faça um projeto de lei, essa casa, que a partir do momento que o cidadão, já estou devolvendo a palavra, depois de 90 dias, se o dono desse veículo não quiser voltar esse carro para o seu domínio, que a prefeitura faça o leilão, paga o Estado que for, o pertence, o município, e o resto vai para a prefeitura, para o erário aí, o erário público, só isso.
Ainda na sequência do pequeno expediente, solicito a presença da tribuna do vereador Gleimo Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, cumprimentos a imprensa aqui presente, os ouvintes da Rádio Manchester e os telespectadores do Canal 5. Senhor presidente, nos traz às tribunas nessa manhã, são assuntos pertinentes e relevantes, vereador Miguel Marrula. Primeiramente, nós temos aqui teve essa dificuldade ontem aqui no ter sessão da Câmara, devido ao alagamento que ocorreu aqui próximo. E essa empresa que tem ganhado a licitação aqui para fazer o viaduto, a gente vê umas situações meio complicadas aqui na cidade, está acontecendo, que bem próximo, vereador Angeli. Fizeram dois buracos aqui próximo à Câmara, um de frente, aquela ali do outro lado ali, fez um buraco para levantar, vereador Jacques, a rede elétrica por causa do viaduto. Nem se começou a colocar ainda. As ferragens do viaduto foram lá, fez o buraco, está há mais de 15 dias aquele monte de terra lá na porta lá, na calçada aqui do complexo aqui de cima e aqui do lado para onde vai colocar um poste de energia para levantar a rede elétrica, que está pura água ali, deve estar um verdadeiro criador do mosquito ali, enfim, é uma preocupação. Se vai fazer para levantar a rede elétrica, já colocasse o poste, tirasse esse problema, desocupasse a calçada, o passeio lá da calçada. A calçada já é pequena e um monte de terra daquela lá na porta lá é meio complicado. Então nós pedimos que essa empresa tenha um pouco mais de atenção com as coisas aqui no nosso município. Planejamento, principalmente. As pessoas estão ali, ó, não tem as calçadas e cheio de terra, buraco cheio d'água. Os vereadores, se quiser ver, ao final da sessão, só ele aqui, ó, do lado. Uma água ali que eu estive olhando lá, mais de 15 dias que fizeram o buraco lá, e um monte d'água lá dentro, lá assim, fazendo um verdadeiro criador. Então a gente pede que essa empresa tenha um pouco mais de zelo. Se ganhou a licitação, faça as coisas de acordo, para que não possa trazer mais transtorno do que já está tendo. Outra coisa, senhor presidente, nós gostaríamos de interceder ao secretário do meio ambiente, ao prefeito, que possa dar um resultado da questão do complexo esportivo do Antônio Fernandes. A população ali já não aguenta mais. A população ali espera aquele local. A gente vê as pessoas andando, fazendo as suas práticas de caminhada, vereador Eli Rosa. Está nem pronto, está, não tem iluminação ali adequada, uns tapumes. As pessoas estão fazendo caminhada ali, quando vira ali na curva lá, já não tem visão do outro lado, é perigoso. As pessoas estão ali fazendo as suas caminhadas ali, antes de terminar aquela obra. A pista de ciclista que foi feita lá, a água já levou quase tudo. Tem que ter uma reforma ali, já antes mesmo de inaugurar, de entregar, já tá bem deteriorado lá. E as pessoas estão indo procurado. Sou o presidente do bairro da Alexandrina, estamos lá na direção da associação. Todo dia nós somos cobrados, as pessoas vão na associação, me ligam, perguntando a respeito daquilo ali. E fui buscar informação. Tem uma nota fiscal que não foi repassada para a empresa Fênix, no valor de R$ 116.970. Já foi feito o trabalho, já foi executado o trabalho e não foi pago, não foi acertado esse valor. Então a empresa, realmente, aí quando a gente falamos aqui que as empresas pegam as obras, não conseguem fazer, não conseguem dar agilidade, aquelas empresas que não têm um compromisso com a cidade, a empresa já fez o trabalho e não foi acertado, não foi paga essa nota. E a pista de caminhada, que vai ser por dentro daquele tapume lá, não combinaram ainda, não fez, não tem licitação, não tem nada para fazer, por isso esse impasse lá. E o complexo esportivo, quase 95% pronto ou até mais, que está faltando somente essa pista de caminhada lá por dentro, para poder liberar para a população. Então, falta essas notas, falta esses pagamentos, pedimos que o prefeito entre em contato com o seu secretário e resolva isso, porque a população espera. Já foi feito o serviço, falta só acertar essa nota para que a empresa possa dar agilidade. E depois nós ficamos falando aqui que as empresas pegam, todos os vereadores já foram, até projetos para que essas empresas não possam pegar obras aqui no nosso município. E está acontecendo isso lá. Eu fui investigar, fui procurar e constatamos isso, que tem uma nota lá que está em atraso, está em aberto lá na tesouraria da empresa Fênix, no valor de R$ 116.000, e falta a pista de caminhada. Então, é preciso que possa tomar uma decisão mais rápido, porque a população está esperando aquilo ali, pastor Márcio Silvestre, há muito tempo, está aquilo ali, daquela forma, um patrimônio grandioso, que vai ser importante, não só para a região da Alexandrina, mas para toda a cidade de Anápolis, inclusive, e ainda mais para a administração do prefeito João Gomes. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, a vereadora Miriam Garcia. Por gentileza, vereadora.
Bom, senhor presidente, nobres pares, foi um assunto que toda a cidade participou, que nós participamos com vereadores também, que foi a reabertura do Hospital de Psiquiatria. Foi logo após o encerramento das nossas sessões e antes da semana do carnaval. Então, foi um processo que já vinha se arrastando há mais de 30 dias com o hospital fechado. O hospital tinha fechado as suas portas no dia 11 de janeiro. E não tinha se conseguido um posicionamento da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde, de uma posição de como poderia haver uma reabertura daquele hospital. Há muito tempo é nos afirmado a essa Casa de Leis que não tem como sobreviver sem aquelas ajudas mensais as quais aprovamos. Estava anteriormente no valor de R$ 100.000. Houve atraso por parte do governo do Estado, houve atraso por parte do município, dos dois governos. O governo do Estado, ele repassou já, eu quero acreditar que já esteja acabado de repassar a segunda parcela de R$ 300.000. R$ 300.000 em janeiro, R$ 300.000 agora no mês de fevereiro. Eu não conversei com o seu Calbi hoje pela manhã, mas seria entre o dia 10 e o dia 15 de fevereiro o repasse da segunda parcela. Eu quero acreditar que houve. O prefeito municipal foi feito um acordo no Ministério Público dessa cidade, na presença do doutor Marcelo Henrique, na presença do secretário de Saúde, do diretor de ações, doutor Ruiter também, e o Hospital de Psiquiatria, e representantes dos sindicatos, dos funcionários daquela casa. Porque nós tivemos... eu me preocupei muito, muito. Eu já fui funcionária há alguns anos, já não trabalho lá, mas eu tenho grandes amigos que trabalham, são pessoas acima de 40 anos, pessoas acima de 50 anos, que caso? aquela instituição viesse a fechar as portas, seriam 300 famílias sem emprego. Eu sempre falo, ninguém trabalha por esporte. As pessoas trabalham para sustentar com dignidade a sua família. Sabe assim, você sustenta a sua família com toda a dignidade do seu salário. Lá seriam 300 famílias. Isso me preocupou muito e nós participamos desse processo. Eu quero acreditar que todos os companheiros também participaram desse processo. De uma forma e outra, todos ajudaram. Então, a minha preocupação foi os pacientes, sim. São muitas famílias são atendidas lá, muitos pacientes. Mas, inclusive, as 300 famílias que moram. E nesse termo de acordo, assinado com o ministério, na presença do Ministério Público, ficou excelente. Até o vereador Jackson aqui comentou, Miriam, foi a sugestão que eu dei, claro. Foi a sugestão que muitos deram, vereador. Mas agora, a prefeitura, ela garantiu ao hospital uma renda mínima, sendo agora exclusivamente pacientes da nossa cidade, as internações. O que eu acho justo. Mas existiu uma justiça de um lado, que eu acho os pacientes da nossa cidade merecem atenção, assim, prioritária, com certeza, porque é a prefeitura que está pagando, né? Mas a prefeitura também garantiu um valor de repasse. Se você tiver 200 pacientes da cidade, você tem aquele repasse. Se você tiver 300 pacientes, você tem aquele repasse. Ou seja, você tem um valor mínimo para tocar a estrutura. Porque a folha de pagamento, ela não muda conforme o número de pacientes. Então, você tem que ter um valor mínimo. Então, eu quero acreditar, meu tempo está acabando, eu não consegui o grande expediente, mas eu quero acreditar que chegou um bom termo, todas as coisas. Eu acho que a população vai ser muito melhor atendida. Aquela consulta que os médicos, para entrada, mesmo que você internasse pelo SUS, era cobrada na portaria, não pode ser mais cobrada. Se a internação é pelo SUS, não pode se cobrar a consulta mais, eu acho que era R$120, não pode mais ser cobrado no hospital. Eu acho que foi feito justiça à nossa população, porque se o dinheiro é da prefeitura, se a internação é pelo SUS, não tem como se cobrar consulta particular. Eu quero a parabenizar a todos que participaram desse termo de acordo. E estamos, e queria pedir ao prefeito municipal, quero parabenizar também o prefeito municipal. Porque se o prefeito não quisesse ter assinado o termo de acordo, cairia tudo por terra. E ele quis, teve boa vontade, só que nós estamos aguardando, pastor Vilmar, nós estamos aguardando agora que seja enviado, que tem um termo de acordo assinado. Mas ele só tem validade, na verdade, durante um certo tempo, né? Depois de um determinado tempo, se a Câmara Municipal aprovar o projeto. Então, nós queríamos fazer um apelo ao prefeito municipal, ao secretário municipal, à procuradoria, né, senhor presidente? Até questionei a Vossa Excelência se tinha enviado o projeto a essa casa, que envie com urgência o projeto a essa casa. Os nossos funcionários, os meus amigos funcionários do Hospital de Psiquiatria ainda estão preocupados, com o coração na mão. E eles vão, e eu garanti a eles que o dia que o projeto chegar a essa casa, que a intenção de todos os vereadores é ajudar aquele hospital, que eu tenho certeza que o dia que o projeto chegar a essa casa, o mais rapidamente, legalmente, ele vai ser liberado, que ninguém vai colocar empecilho e que nós queremos sim a garantia do trabalho de cada um lá e o atendimento dos pacientes da nossa cidade. Obrigada, presidente, desculpa.
É isso aí. Vereador, ia lembrá-la que nós estamos ainda no pequeno expediente. Também, finalizando aí o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, telespectadores do Canal 5. Ouvinte da Rádio Manchester, então bom dia. Senhor presidente, o motivo da nossa fala aqui é porque eu sou um vereador que eu faço um trabalho de bastante fiscalização e bastante cobrança dos secretários. Muitas vezes a gente faz uma cobrança mais incisiva e eu também faço um trabalho também de valorização e de reconhecimento do trabalho dos secretários. Ontem, desde a semana passada, eu vi um questionamento a respeito da obra do posto de saúde lá do bairro São Lourenço, que estava parado. Estive lá na quinta-feira, não encontrei ninguém, não sei se estava trabalhando, tive na sexta também não, e fui no dia de ontem, vereador Eli Rosa, ver como que estava o andamento da obra, e vi que estava fechado o portão novamente. Fiz o contato com o Luiz Augusto, da Gregory, que é o responsável pela obra, e ele nos informou que estava parando a obra em tempo indeterminado, devido à falta do acerto da prefeitura em relação ao pagamento. Na ocasião, fiz o contato com o nosso secretário Luiz Carlos, prontamente ele falou que iria resolver o problema, fez o contato com o dono da Gregory e explicou que ele não recebeu o pagamento, não é devido a não ter o dinheiro, e sim porque o sistema de pagamento da prefeitura não estava aberto ainda, que geralmente abre até o final de setembro, no máximo início de março. E tranquilizou o Luiz Augusto, que é o responsável pela obra, dono da Gregory, e a partir de hoje vai ser retornada a obra. Então isso mostra a rapidez como deve ser tratada as coisas públicas. Certo? Então quero nessa oportunidade agradecer ao secretário de ter agilizado essa situação da reforma do posto de saúde do São Lourenço, porque a comunidade está aguardando esse benefício, uma vez que ele está trabalhando em sistema provisório lá na capela do bairro São Lourenço, e o pessoal deu um prazo. Quando eu fiz o pedido lá para ser atendido o posto de saúde de maneira temporária, eu falei que até o final do mês de fevereiro, iria ser entregue o postinho e nós iríamos fazer a mudança para o local. Então nós temos que intensificar esse pedido para que possa ser terminada essa obra o quanto antes e a população possa estar recebendo o atendimento devido, uma vez que não está tendo atendimento na parte de marcação pelo CISREG, uma vez que não tem como estar transferindo essa internet lá para o posto de saúde. Então espero que essa obra tenha andamento, que seja um andamento rápido, que possa ser entregue da maneira mais rápida. Estive fazendo contato com o Luiz Carlos também e falei que nós temos uma demanda também, que nós temos que dar uma solução o mais rápido possível, que é a respeito também da farmácia do nosso município, a falta de controle de estoque. Ele falou que vai estar providenciando e espero que logo em breve nós tenhamos um controle de estoque decente, digno de uma cidade grande igual a nossa. Quero também, estive fazendo um contato também na Secretaria de Obras do nosso município, apontei alguns defeitos que nós temos lá na Secretaria de Obras, e prontamente, acabei de chegar agora, porque eu estava com o Leonardo, secretário de Obras, e o diretor Fabiano, lá no setor de obras, e eu mostrei para ele alguns defeitos, e ele teve a humildade, teve o entendimento de saber que realmente precisa melhorar, vereador Eli Rosa, e está tomando as providências para que o nosso setor de obras possa ser um setor de obras bastante produtivo. Então, quero agradecer o Leonardo, secretário de obras, o diretor Fabiano, por ter atendido o nosso pedido, que é o pedido do vereador Eli Rosa, que vai resolver o problema não só do vereador Sargento Pereira, e sim dos demais vereadores. Vou dar um exemplo que o secretário Leonardo falou que vai estar resolvendo a respeito das estradas vicinais do nosso município. Hoje nós temos grande número de, acho que mais ou menos 700 km de estrada vicinal no nosso município, e nós temos apenas duas patrolas para estar resolvendo esse problema. Ele falou que vai estar fazendo um estudo para que essas estradas vicinais sejam licitadas e que possa realmente resolver essa problemática, que realmente está causando um transtorno muito grande para os fazendeiros, para as pessoas que precisam estar escoando a sua mercadoria para a nossa cidade. Então ele falou que vai estar fazendo uma licitação para que uma empresa particular possa fazer esse sistema, possa fazer esse reparo dessas obras. E que essas três patrolas que tem no nosso município possam ficar destinadas apenas para a reforma de campo de futebol, que hoje está com essa dificuldade, e para estar resolvendo os problemas da nossa cidade, não todo. Porque hoje nós temos três patrolas para resolver tudo o que tem que fazer nesse nosso município, e essas três patrolas é insuficiente. Então, eu quero agradecer ao secretário Leonardo e espero que realmente o que tem que ser feito seja feito de maneira rápida para que a nossa população possa ter os benefícios daquela secretaria. Muito obrigado, eu vou para lá, presidente.
Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente. Iniciamos o grande expediente e convidamos como primeiro orador, vereador Vespa. Por até 10 minutos, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, Zezé Borges, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa presente aqui, cobrindo mais essa sessão ordinária, e principalmente toda a população que está nos ouvindo nesse momento, através do rádio e da televisão. Presidente, eu quero aproveitar esses 10 minutos e já acho que vai ser preciso de mais um minutinho, o senhor faz essa carência aí para mim. Eu vou ler uma mensagem que o nosso bispo Dom João Wilke divulgou lá no encerramento do Festival de Jesus, fazendo aí uma casadinha, uma mensagem, com a questão a respeito da campanha da fraternidade. Casa comum, nossa responsabilidade. E juntaram lá os bispos, juntamente com o Conselho Episcopal e a CNBB, e fizeram essa mensagem, e cabe a todos nós, inclusive o nosso assessor, o Levi, está colocando uma cópia para cada um de vocês, vai deixar uma para a imprensa, para que a gente possa divulgar isso em toda a nossa cidade. Então, para não tomar muito tempo, eu vou ler na íntegra aqui para poder agilizar mais o tempo. Mensagem da CNBB sobre o combate ao Aedes aegypti. Tu me restaurastes a saúde e me deixastes viver. O Conselho Episcopal Pastoral, CONCEP, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, juntamente com a CNBB, reunido em Brasília no dia 3 e 4 de fevereiro de 2016, conclama toda a igreja no Brasil a continuar e intensificar a mobilização no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do vírus Zika e do chikungunya, com um grande mutirão que envolva todos os setores da sociedade, seremos capazes de vencer essas doenças que atingem, sem distinção, toda a população brasileira. Merece atenção especial o vírus Zika por sua provável ligação com a microcefalia, embora isso não tenha sido provado cientificamente. A gravidade da situação levou a Organização Mundial da Saúde a declarar a microcefalia e o vírus Zika emergência internacional. O estado de alerta, contudo, não deve nos levar ao pânico, como se estivéssemos diante de uma situação invencível, apesar de sua extrema gravidade. Tampouco justifica defender o aborto para os casos de microcefalia, como lamentavelmente propõe determinados grupos que se organizam para levar a questão ao Supremo Tribunal Federal num total desrespeito ao dom da vida. Seja garantida com urgência a assistência aos atingidos por essas enfermidades, sobretudo as crianças que nascem com microcefalia e suas famílias. A saúde, dom e direito de todos, devem ser assegurada em primeiro lugar pelos gestores públicos. A eles cabe implementar políticas que apontem para um sistema de saúde pública com qualidade e universal. Nesse sentido, a campanha da fraternidade ecumênica deste ano contribui muito ao trazer à tona a vergonhosa realidade do saneamento básico no Brasil, sem uma eficaz política nacional de saneamento básico, fica comprometido todo o esforço de combate ao Aedes aegypti. O compromisso de cada cidadão também é indispensável na tarefa de erradicar este mal que desafia nossas instituições. O princípio de tudo é a educação e a corresponsabilidade. Por isso, exortamos as lideranças de nossas comunidades eclesiais a organizarem ações e a se somarem às iniciativas que visem colocar fim a essa situação. As ações de competência do poder público sejam exigidas e acompanhadas. Nas celebrações, reuniões e encontros, sejam dados orientações claras e objetivas que ajudem as pessoas a tomarem consciência da gravidade da situação e da melhor forma de combater as doenças e seu transmissor. Com o esforço de todos, a vitória não nos faltará. Deus, em sua infinita misericórdia, faça a saúde se difundir sobre a terra. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ajude-nos em nosso evangélico compromisso de promoção à defesa da vida. Agora nós temos um texto aqui que foi feito, um pensamento do o escritor Felipe Duarte, que vem dar um apoio a esta mensagem. Antes disso, nós temos aqui também uma frase do Dr. Jérôme Lejeune, cientista francês, que identificou a síndrome de Down. Não se pode lutar contra a doença suprimindo-se o doente. Recentemente, palavras do escritor aqui, Felipe Duarte. Recentemente, temos visto em diversos jornais, programas televisivos, principalmente os da Rede Globo, falarem sobre o surto de Zika e a necessidade de se aprovar o aborto nesse caso. Acabei de ver no G1 que a ONU e a OMS se manifestaram a favor do aborto para microcefalia. Coloquei um comentário na página do G1 abaixo da reportagem e esse foi apagado. E, incrivelmente, só existem comentários a favor do aborto. Incrível. Por isso resolvi colocar essa mensagem. Eu não entendo como a nossa cegueira e a nossa surdez pode nos fazer ficar parados diante de uma monstruosidade que é o aborto. Em 2007, foi feita uma pesquisa no Datafolha que mostrava que somente 3% da população brasileira achava o aborto moralmente aceitável. Recentemente, quando no STF estava em pauta a não penalização do aborto por anencefalia, a desculpa que os anencéfalos morreriam logo após o parto. Recentemente, a BBC Brasil publicou uma matéria de uma jovem com microcefalia que havia se formado em jornalismo. Alguém ouviu isso nos noticiários? Claro que não. Qual será a desculpa dessa vez? Estava refletindo e lembrei de uma propaganda da Globo que falava: é normal ser diferente. Será mesmo? Se o aborto em caso de microcefalia for aprovado, sabendo que as pessoas com microcefalia possuem a mesma expectativa de vida que uma pessoa normal, qual será o próximo passo? Qualquer doente então poderá se recorrer ao aborto? Síndrome de Down, atraso mental, cegueira, surdez, etc.? Não estamos percebendo, mas os grandes crimes que todos condenamos no nazismo são fruto de uma afirmação de uma raça superior, de uma raça sem defeitos, pura. Essa era a mentalidade eugenista, por isso deveria se matar os imperfeitos. Leia-se: judeus, homossexuais, paraplégicos, portadores de doenças mentais e etc. Agora, a única técnica que temos, e Hitler não tinha, é que podemos identificar essas imperfeições no útero da mãe. Obviamente que fica menos feio se matar no útero do que numa cama de gás, não é verdade? A vida humana tem valor em si mesmo, não olhando para as condições para as quais se encontra. O aborto eugênico é uma intervenção que não cura a doença, mas simplesmente mata o doente. Muito tem se falado que é um peso para as famílias criarem os seus filhos com essas doenças. As pessoas possuem o direito à felicidade. Agora eu pergunto, matar é a solução? Ainda mais, é egoísmo com essas famílias dizer que elas precisam criar seus filhos? Ou o egoísmo é dizer para a criança que ela deve ser morta porque estamos com preguicinha, entre aspas, de cuidar delas? Ouvi em uma reportagem a favor do aborto dizer: sempre se fez e sempre fará aborto. Está na hora de torná-lo o legítimo. Agora me pergunto: sempre se assaltou, sempre se matou, sempre se estrupou. Vamos então tornar legítimos tais aberrações? Nos Estados Unidos, o aborto até os 9 meses de gestação, contudo, nada diz. Nos Estados Unidos, o aborto é legal até os 9 meses de gestação. Contudo, nada disso está na legislação americana. Sabe o motivo? O aborto foi legalizado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Assim como nos Estados Unidos, no Brasil estão tentando aprovar o aborto através do STF. sem a participação do povo. O STF existe para guardar as leis e fazer com que elas sejam cumpridas. Não é papel de legislar. Precisamos erguer a nossa voz enquanto há tempo. Não fiquemos, mais uma vez, passivos diante da iniquidade. Então, pessoal, é um recado aí da... juntamente com a campanha da fraternidade, a CNBB. Nós sabemos que a CNBB é feita de uma forma ecumênica, então cabe a todos nós, lideranças aí, a combater, propagar essa carta, para que possamos, mais uma vez, evitar esse mal, essa praga doentia que está querendo implantar em nosso Brasil. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Vespa. Também, na sequência do grande expediente, convido para... a tribuna, para o uso da palavra, por até 10 minutos, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do nosso ilustríssimo, excelentíssimo presidente Lisier Zeboz. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara, via nosso site, coordenado pela nossa diretoria de comunicações e com acervo técnico da Jangada Produções. Senhor presidente, eu quero fazer uso da palavra, iniciando com uma pergunta para os senhores, senhoras e ouvintes. A pergunta é: o plano diretor interfere no desenvolvimento econômico em geral, de forma a exemplificar no setor produtivo, na construção civil, no comércio, no segmento imobiliário, na produção industrial e no segmento turístico de nossa cidade? Quanto a isto, os senhores já não deixaram dúvidas. Porém, vereadora Dinamélia, ela pode interferir tanto positivamente e favoravelmente quanto negativamente. Nós, vereador Paulo de Lima, nós não podemos fazer mudanças no plano diretor, como diz o ditado popular, vereador Frevaldaí, fazendo ouvidos de mercador. Não devemos, vereador Weber, ser surdos às súplicas das pessoas vítimas e reféns de um sistema burocrático e altamente técnico, que muitas das vezes subestimam, vereador Dinamélia, e ignoram o conhecimento prático em função do engessamento de um sistema apenas, que o sistema apenas o direciona. Portanto, senhores e senhoras, com este pensamento comprometido exclusivamente com o desenvolvimento econômico da nossa cidade, é que recomendo que todas as comissões competentes no mérito, todas as comissões no mérito, debrucem e debatam com os protagonistas e também com os figurantes deste projeto, a fim de reduzir ao máximo o sofrimento daqueles que, de alguma forma, vereador Ederson, cotidianamente necessitam desse plano. E aí eu posso dizer, empreendedores, investidores e comunidade de uma forma em geral. A cidade está em pleno desenvolvimento. Com isso, os grandes empreendedores, vereador Dinamélia, estão direcionando os seus olhos para cá. E aí eu quero fazer, além de ser minha praia, é um exemplo prático e que está aí a olhos nus para todos verem. É a ampliação da rede hoteleira na cidade de Anápolis. O quanto que a rede hoteleira avançou na cidade de Anápolis. O setor hoteleiro,
deve movimentar, vereador Weber, mais ou menos 500 milhões de reais em Anápolis. O Jornal da Cidade fez há poucos dias uma matéria, e aí eu quero cumprimentar a direção desse jornal, falando dos 4 grandes investimentos do setor imobiliário na cidade. Que nada mais, nada menos, vereador Vespa, vai trazer de volta para a população aproximadamente 230 empregos diretos e mais 400 empregos indiretos. Onde todo mundo está falando de problema, de crise, Anápolis está mostrando, por si só, pela sua força. Eu diria que Anápolis não precisa muito de gente muito inteligente, não, porque Anápolis, ela já é privilegiada na sua localização. As pessoas, obrigatoriamente, olham para Anápolis de uma forma positiva. Isso, vereadora Dinamélia, é fruto de um trabalho sério iniciado lá em 2009, onde a senhora vai gostar do que eu vou dizer, sob o comando do ex-prefeito Antônio Roberto Gomide e do secretário de Desenvolvimento Econômico da época, doutor Mozart Soares, que nos deram, que nos hipotecaram total apoio ao nosso trabalho à frente da diretoria de turismo, da qual eu fui diretor, avalizando nossas ações. A estruturação do turismo no município de Anápolis, vereador Jamela, e no final vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso, e eu estou dizendo aqui do turismo, é porque é minha praia, é onde eu desenvolvi um trabalho, e é onde nós estamos colhendo frutos. E nós fizemos uma estruturação do setor turístico para que Anápolis pudesse ser vista e receber os investimentos que hoje está recebendo. Com a implantação do Cadastur, com a reativação do Conselho Municipal de Turismo, com a colocação e indicação de um nome do Conselho de Anápolis no Fórum Regional de Turismo, com a elaboração do Plano Municipal de Turismo, uma exigência do Ministério do Turismo para que Anápolis possa receber os recursos necessários. Com a implantação de quase 100 placas de sinalizações turísticas na cidade, que não tinha nenhuma placa de indicação na cidade. Com a implantação do Centro de Atendimento ao Turista na cidade de Anápolis. E também da criação do inventário científico e técnico do turismo na cidade de Anápolis, para que o Ministério do Turismo, para que os órgãos estaduais do turismo pudessem falar: Anápolis é uma cidade potencialmente turística. Agora, nós temos que avançar. A chegada do Centro de Convenções, vereador Gerri, a vinda da ABIH, Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis, a implantação do Convention and Visitors Bureau, é importantíssimo para a cidade de Anápolis. Para exemplificar, o Convention Bureau é uma estrutura independente e não governamental, que ela movimenta o setor, que ela traz investimentos para a cidade, que ela traz eventos para a cidade, sem ganhar, apenas para movimentar a cidade. E que Goiânia hoje é uma referência nacional em função do Convention Bureau. São ações essas que irão alavancar o turismo receptivo, que é receber as pessoas na cidade de Anápolis. Incrementará as nossas receitas. E também incrementará a redução do desemprego. Nós teremos menos pessoas desempregadas. Segundo a Organização Mundial do Turismo, vereador Gerri, o turismo de negócios é o turismo mais rentável no mundo, porque ele só deixa dinheiro, só deixa divisa, ele não deixa estragos, a exemplo do que acontece em cidades que moram no litoral, que muito mais deixa problema do que benefício para a cidade. Deixa eu saber que a continuidade desse crescimento, senhoras e senhores, de desenvolvimento, passa diretamente pela desburocratização do sistema e por um plano diretor que não seja um cadeado sem chaves, que não trave, vereador Valdair, que não atraia, que atraia e não espante os novos investidores. Por isso que eu estou dando esse exemplo da rede hoteleira. Nós temos que avançar, nós temos que crescer, nós temos que as pessoas que querem investir, invistam na cidade, que elas não cheguem na cidade e encontrem um plano diretor travado, cadeado e sem chave. Por isso que eu estou chamando a atenção dos senhores. Volto a dizer, nós não devemos fazer ouvido de mercador. Não devemos ser surdos às súplicas das pessoas vítimas desse sistema. Não podemos aí, para finalizar, senhor presidente, não podemos, por erros e equívocos cometidos nessa Casa de Leis no passado, sermos omissos, com medo de julgamentos, vereador Jean. Até porque eu tenho visto e posso afirmar a maneira ética e moral com que esta legislatura, vereador Eli, tem se comportado. O meu compromisso pessoal é exclusivamente com o crescimento sustentável e o desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade. Por isso, na minha posição de presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico e Turismo desta casa, presidente, é que eu defendo o debate exaustivo sobre o tema que é a vinda do plano diretor para essa Casa de Leis. Devolvo a palavra e muito obrigado.
É, o plano diretor já deveria, inclusive, estar nessa casa. É, com a palavra agora, ainda no grande expediente, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia. Cumprimento os demais pares, a imprensa presente, a todos que nos assistem e nos ouvem através dessa tribuna. Primeiramente, eu gostaria de mencionar a presença aqui de o David José Araújo Dourado e do Natanael Gonçalves Santos. Foram os organizadores do movimento em favor das polícias estaduais que ocorreu no domingo passado. Aí tiveram presente 300 veículos fazendo também coro a esse manifesto, a esse clamor. E eles representam o movimento FAN-CPE Anápolis. CPE é a Companhia de Policiamento Especializado. São os homens de preto aqui da nossa cidade. Senhores, qual foi o assunto levado ali? A preocupação com os profissionais da segurança pública. Porque os meios de comunicação, nesses últimos dias, têm mostrado a fragilidade do profissional, que também é da sociedade, vem da sociedade, são vítimas, estão sendo vítimas. Se os policiais são vítimas impotenciais e fragilizados, imagina o cidadão comum, como é que está a situação desse cidadão. E vamos clamar, buscar amparo aonde? Aonde, senhores? E aí eu digo aqui, alguma mudança tem que haver na legislação. Porque criaram aí audiência de custódia, o qual foi delegado aí para que se esvazie o máximo possível as penitenciárias, dando aí caminhos, brechas, para que o juiz possa minimizar o gasto com os delinquentes, com os autores de crime. Mas, senhores, aí eu clamo aqui aos nossos deputados, senadores, os nossos governantes, que abram o olho,
porque a situação está fora de controle. O efetivo, já disse várias vezes aqui, é notório, é insignificante, diante de tanto, de tantas ocorrências envolvendo vidas, e não há uma contrapartida. Eu me pergunto, o que fazer? Porque os vereadores, nós aqui, temos discutido, tem trazido essa tribuna a necessidade de mais efetivo, principalmente na cidade de Anápolis, que a onda de crime cresceu assustadoramente. E o governo não dá uma posição. E eu quero ainda agradecer, antes que passe o tempo, da presença, no dia de domingo, às 15 horas, os vereadores que estavam lá, que é o vereador Mauro Severiano, estava lá o Jerry Cabeleireiro, estava o Sargento Pereira e também o deputado Major Araújo. E nós estávamos lá junto também, dando essa contribuição, sem fazer política, mas sim preocupado conosco, com a minha segurança, que será a segurança do cidadão, dos meus filhos, dos seus filhos, dos nossos filhos. E a cidade, nós deveríamos estar mais pessoas ali. E nós vamos, acredito eu, que trabalhar nesse sentido. Eu acho que os organizadores estão prevendo aí uma movimentação maior. E já me solicitaram, hoje ainda, uma audiência pública para que se trate desse assunto de segurança pública no nosso município. E será feito. Quer deixar os senhores, nós estaremos encaminhando a essa casa propositura de uma audiência pública nesse sentido. Trazer os comandos, ver se o governo manda um representante para nos passar, nos informar o que está sendo feito em prol aí do profissional. Senhor presidente, os demais pares aqui, a coisa é simples. Hoje o policial põe a sua farda ou põe seu distintivo e vai ao combate, vai ao fronte. Quando ele faz ali a detenção, a condução, ele representa o Estado. Mas depois daquele momento em diante, ele convocado, intimado, ele por sua conta própria, ele tem que ir até o juiz, até a delegacia, sem uma escolta qualquer. Isso, para mim, é inadmissível. Enquanto o governador, o comandante-geral, está cheio de auxiliares, lá, assessor jurídico, o policial que representa lá no fim, essa instituição, representa o Estado, está desamparado. Isso é errado. Eu já tenho batido isso aqui, já conversava isso quando eu estava lá presente, atuando como policial. E nunca houve o manifesto dos nossos comandos de levantar essa bandeira e dar o suporte. Quando o policial está ali no combate, ele representa o Estado. Mas se ele, por um azar, excede de alguma forma, é claro que ele vai responder. Só que ele não tem um amparo. Se ele não desembolsar, ele não tem assessoria jurídica, vereadores. E aí eu digo aos senhores, esse policial, você acha que ele vai trabalhar da mesma maneira? Se doando, se colocando apesar do juramento? Ali da mesma forma, não. Começa sim, ele começa sim a se entregar ao sistema, que é frágil, é fraco. Promotores, juízes, desembargadores, as próximas vítimas serão os senhores. Depois que as instituições fracassarem, não puderem mais prover a segurança, senhores estarão sendo as próximas vítimas. Podem ter certeza. O que eu peço é o seguinte, entre dentro de um quartel, vai até uma delegacia, acompanhe como é que funciona esse sistema, para que as brechas sejam fechadas. Porque há um cansaço repetitivo de prisões e liberações. Enquanto o policial está lá lavrando, certo? O boletim de ocorrência, o infrator já está saindo pela porta lá. Isso é inadmissível. E eu peço aqui a sensibilidade daqueles que podem e têm na mão o poder de fazer acontecer. Não deixem a sociedade sofrer mais com esse desmando. Não adianta só criar presídios, não. A lei tem de ser cumprida, tem de ser colocada. E eu estou vendo só brechas. A audiência de custódia foi criada nesse sentido. E eu gostaria que os senhores, juízes, promotores, levantassem a voz em prol do cidadão, em prol do povo também. Porque sentado ali, na sua mesa, friamente é fácil julgar, mas lá no front, um segundo de vacilo, o policial perde a vida. Isso não é levado em conta. Peço aqui, vou repetir, a sensibilidade que tenho no momento de fazer decisões, tomar decisões, que façam, mas façam também com o coração, veem e põem em peso o que ocorre com esses policiais quando saem de sua casa para fazer a segurança dos senhores, dos filhos dos senhores que estão na rua. Eu vou dar para o senhor contribuir.
É rapidinho, muito obrigado pela parte. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer este assunto à tribuna nesta manhã. E é interessante que, ouvindo vossas palavras, o senhor fala realmente com muita propriedade, conhecedor da causa. E nós sabemos que é realmente uma situação muito complicada a questão da segurança no nosso estado, e falando da nossa cidade. Parabéns, é isso mesmo, temos que cobrar, temos que falar. A tribuna é o nosso meio de, que nós temos para cobrar das nossas autoridades. Obrigado. Roberto.
Só obrigado. Eu queria só... Vou te dar um prazo, vai ser rápido. Eu só queria deixar aqui nossos sentimentos para mais 26 policiais que perderam a vida nesses dias anteriores aqui. São vários, em vários locais do estado. Então está aqui, eu estendo o meu sentimento, o sentimento da família miliciana, das polícias do estado, das percas que houve. Não há como repor esse... essa pessoa no seio da sua família, não há como repor. Mas os nossos corações sentem. Nós também choramos, calado nós choramos. Dá uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Parabéns, eu acho que não queria que o senhor trazesse esse tipo de comentário hoje na tribuna. O senhor não pagaria dinheiro, qualquer dinheiro, para não estar fazendo esse tipo de comentário. Mas, infelizmente, acontece. Sargento, eu me pergunto, cadê o direito humano? Que fosse um policial que tivesse matado um bandido, tirar a vida, o direito humano estava aí, a imprensa, tudo... estava aí cobrindo. Como é um policial que deu direito humano, vai lá dar atenção para a família daquele policial que engobra junto, ele roda, junto à corporação da polícia em favor, mas que fosse um policial que tivesse matado um bandido confrontando aí, a imprensa, o direito humano estava aí crucificando um policial. Certo? Devolvo a palavra.
Obrigado, Ido. Eu vou fechar minhas palavras e agradecendo novamente os organizadores. Muito importante... valeu muito. Aquilo ali, com certeza, vai tocar muita gente. Eu acredito que no próximo movimento, em prol das polícias, em prol de nossa família, porque são representantes de família, estarão muita gente naquele local ali, com a caminhada mais consistente. Pessoas estarão nos ouvindo, vendo o que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Convido também para fazer uso da palavra no grande expediente, por até 10 minutos. Líder do PSC nessa casa.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, Canal 5, Rádio Manchester, Rádio São Francisco. Senhor presidente, eu retorno a essa casa, né, graças a Deus, com muita alegria para continuar o meu trabalho, onde eu represento, assim como Vossas Excelências, o povo anapolino, depois de ter passado por 15 dias acamado em função de um mal que está assolando o nosso país, que é a dengue, eu estive numa situação muito difícil, não desejo ela para ninguém nesse planeta. E vejo que a erradicação desse mosquito é uma obrigação do poder público, mas a população, de modo geral, tem que fazer a sua parte, porque é muito difícil. Né? Eu imagino para a pessoa que estejam fragilizado com outros tipos de problema de saúde, caso venha contrair uma dengue, pode estar a passo da morte e, lamentavelmente, o nosso país está infestado desse mosquito e temos que, cada um de nós, fazermos a nossa parte. Muito obrigado aos vereadores, né, que me ligaram, ao Sargento Pereira, que esteve lá fazendo uma visita, aos amigos, às pessoas que ligaram, que entraram através do WhatsApp, do Facebook, rezando e se sensibilizando com esse problema que, né, passei e que muitos estão passando em nossa cidade e no nosso país. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, nobres pares e a população em geral, graças a Deus que a unidade Nossa Senhora do Carmo está pronta, né, já foi inaugurada e agora está prontinha para começar o funcionamento. Dizer para a sociedade que são 45 leitos para tratamentos prolongados. Cirurgia de grande complexidade, né, para pacientes que precisam ficar internados, né, há mais de 30 dias, ou seja, após esse processo cirúrgico. Né, então, essas pessoas têm agora 45 leitos para que possa, então, começar aí o seu tratamento. E, graças a Deus, a saúde do povo napolino sendo levado a sério também pela a irmã Rita, que vem fazendo aí um trabalho, né, de grande importância há vários anos, né, à frente da Santa Casa, à frente, né, com a FASA, do Hospital de Urgências e agora com o Hospital do Carmo. Para que as pessoas possam entender, de fato, o porquê o hospital esteve por tanto tempo fechado, mesmo após a sua inauguração, irei dizer algumas coisas onde as pessoas podem perfeitamente entender. Como no nosso Brasil, nosso país, a burocracia impera, não é diferente nos hospitais filantrópicos que necessitam, vereador Vilmar Silvestre, do apoio do governo do estado, do governo municipal. O sistema é travado, o sistema não funciona. E, às vezes a coisa para na burocracia. Mas, agora, felizmente, já aprovado no Ministério da Saúde em Brasília, neste momento, os leitos já estão cadastrados via Ministério Público e pronto para ser utilizado pela nossa população napolina. Quero destacar também que o ex-secretário de Estado e assessor da irmã Rita já está em Brasília pegando autorização de funcionamento. Destaco ainda que a verba destinada a essa importante unidade será de R$1.200.000 por ano. Também digo aos nobres pares que a parte que cabia ao município já foi resolvida. Parte está também... parte essa que estava parada, né, diante da burocracia. Quero ressaltar ainda que essa verba não é do município, nem tampouco do Estado, e sim da União, que representa o Ministério da Saúde. Eu quero dizer aqui para os nobres pares da importância da Santa Casa, do Hospital do Carmo agora, da importância da maternidade doutora Adalberto, da importância do Hospital Espírita de Anápolis, e esta casa nunca se furtou em apoiar, em buscar valorizar e solucionar os problemas que porventura chega a essa casa, ou todos os projetos que vêm do executivo e que vêm para beneficiar essas unidades, essa casa se fez presente e teve celeridade em aprovar todo tipo de projeto, né, que venha para contribuir, somar com essas entidades. E não vai ser diferente. Todos os projetos que chegarem aqui, eu tenho, e eu tenho certeza que os nobres pares também, o interesse e a sensibilidade de entender que ao aprovar com maior celeridade esses projetos, quem ganha é a nossa população. Portanto, eu quero aqui parabenizar a irmã Rita e toda a sua equipe, que não medem esforços para que aquela unidade trabalhe e atenda não só o povo napolino, mas todo o entorno. Todas as pessoas que chegam de outros municípios são atendidas naquela unidade. Então, mais uma vez aqui, o meu agradecimento pessoal e em nome dessa Casa de Leis, à irmã Rita e toda a sua equipe. Muito obrigado. Senhor presidente, mudando aqui um pouco o assunto e ainda falando de saúde, nesses dias que eu estive fazendo coleta de sangue para ver a taxa, né, das plaquetas no meu sangue, eu tive uma frequência muito grande no CAIS do Progresso. Eu quero aqui agradecer aqueles profissionais que trabalham ali, né, com todo o empenho e, às vezes, com pouca ferramenta. Dizer da fragilidade do próprio prédio, que falta reforma, que falta melhorias em sua estrutura, a começar de macas. Eu presenciei uma senhora de 82 anos que teve que passar o dia todo, o sábado todo, em cima de uma maca, e a noite toda nós só conseguimos, eu mesmo que acamado, me sensibilizei com a situação, porque eu vi naquela mulher a minha mãe, que ontem fez 6 meses que faleceu. É inadmissível que os nossos idosos tenham que ficar nas unidades de saúde por 2, 3 dias em cima de uma maca com a espessura muito fina. É à espera de um leito. Graças a Deus, mais uma vez, a Santa Casa nos deu esse suporte, vereador Eli Rosa. Quando eu busquei a ajuda lá na Santa Casa, tinha um leito cirúrgico único, foi preparado para que essa senhora pudesse começar o seu tratamento, essa que estava com pneumonia e com problema sério de coração. Graças a Deus já está em casa, né? E passa bem. Mas quantas pessoas têm que passar noites e noites em cima de macas? Eu quero aqui fazer um apelo ao nosso prefeito João Gomes, que é uma pessoa sensível, ao nosso grande amigo, Dr. Luiz Carlos, secretário de Saúde, para que faça um esforço redobrado para que nessas unidades, igual ao CAIS, que as pessoas tenham que passar por um período prolongado à espera de vagas, que pelo menos tenha leito com camas para que essas pessoas possam ficar um dia, dois, né, ou mais, se for o caso. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Você dá fala por 10 minutos, senhor vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, imprensa aqui presente. Senhor presidente, em primeiro raciocínio, eu quero parabenizar o prefeito João Gomes pelo entendimento, pela sensibilidade de encontrar ou ajudar a encontrar uma saída que seja definitiva para o Hospital Espírita continuar com suas portas abertas. Mas, senhor presidente, eu estou muitíssimo preocupado com essa questão do nosso meio ambiente. Eu ouvi alguém aqui na tribuna, não sei qual dos nossos colegas, que falou da questão, aliás, foi o senhor que falou aqui sobre a questão do crescimento
sustentável de todas as coisas, de todas as empresas nesse país, o nosso crescimento, ele tem a obrigação primeira de ser sustentável, autossustentável, para que protejamos nossas cidades, para que protejamos nossas fazendas, para que protejamos nosso meio ambiente, enfim. E eu vejo a nossa cidade num caminho contrário disso, seu presidente. E aí, Paulinho, Paulo de Lima, senhor que é representante, líder do prefeito aqui nessa casa, eu vejo por que não essas pessoas que fizeram esse viaduto não ter a sensibilidade ou a vergonha até de retirar essas placas de alumínio, que não vejo o nexo dessas placas de alumínio conviver com carros, com carretas, com caminhões.
A parte.
Então, só um minutinho, senhor, vereador. Os nossos viadutos estão parecendo, contemplando aquilo, parece que a gente está numa cidade que saiu de uma guerrilha, que saiu de uma guerra, saiu de uma agressão, de um vandalismo. É isso que eu vejo Anápolis. É dessa forma, infelizmente. Eu vejo a questão dos ecopontos. Não gostaria nunca de estar falando isso aqui, Paulo de Lima. Mas, novamente, eu vou estar falando, dirigindo ao senhor, porque o senhor é o braço extensor do prefeito nessa casa. A nossa Secretaria de Meio Ambiente não tem feito divulgação e nem feito também os ecopontos para que a sociedade tenha endereço para levar os seus lixos, suas podas de árvores, seus sofá velhos, televisores velhos, fogões velhos. Isso está sendo deixado nas ruas, Paulo de Lima. E está sendo levado para os nossos rios, para as nossas nascentes. Então a nossa cidade não tem princípio de alta sustentabilidade, absolutamente nada nesse sentido. É uma ré que nós estamos vivendo, é andando para trás que nós estamos vivendo nessa questão em relação ao nosso meio ambiente. Vejo também um autoritarismo muito grande empreendido por essas empresas que ganham licitação no nosso município para desenvolver obras importantes, como por exemplo essa questão da construção do viaduto. Nós temos o nosso vizinho Sebastião Seabra, Paulinho, tem 18 ou 20 dias que perfuraram um buraco profundo numa calçada dele ali, dizendo que era para fincar lá um poste para dar suporte à construção do viaduto. São 18 dias que esse buraco está perfurado ali na calçada do Sebastião Seabra, que paga seus impostos, que é um homem digno, como qualquer um cidadão anapolino. E o autoritarismo dessa empresa chega ao nível de invadir sua propriedade, tomar dele o seu domínio e fazer aquilo com ele. Então eu estou vendo a nossa cidade entregue. Só um minutinho, Morão, eu tenho três assuntos rapidinho. Então eu vejo a nossa cidade ser entregue para empresas irresponsáveis que executam obras danificando o nosso meio ambiente, danificando a paz da nossa sociedade, danificando o direito líquido e certo nosso, que é ter domínio sobre as nossas propriedades. E outra coisa que eu vejo gravíssima, nós distribuímos 5 mil homens para dar combate ao mosquito Aedes aegypti. E essa empresa perfura buraco, como o Gleimo falou, e eu já tinha anotado para falar o mesmo assunto. Tem uns buracos perfurados por essa empresa aqui que estão lotados de larvas do mosquito que transmite dengue, que transmite chikungunya, que transmite o zika vírus. Nós vimos aqui, eu não vi essa cena, mas o vereador Gerry disse que o mosquito pousou em seu copo para desovar aqui dentro da Câmara Municipal. Então isso é um absurdo que nós estamos vivendo, é um desleixo com a nossa cidade. Mas eu quero dizer isso de forma repetidas vezes aqui. Nós precisamos, a sociedade precisa saber onde existem os ecopontos, para que ela não seja obrigada a jogar seu sofá velho, seus vasos velhos, jogar todos os seus desprezíveis nas nossas ruas. Quando vem uma chuva que nós tivemos antes de ontem, uma chuva torrencial, todas essas milhares e milhares de toneladas de lixo são levadas para os nossos nascentes, para os nossos rios. Eu não vejo por que o prefeito ainda não ter mandado para essa... Aliás, existe essa lei, obrigando seus proprietários, suas residências, seus comerciantes a ter lixeira, seu presidente. quase todos os cidadãos desprezam seus lixos na calçada, e essa empresa que é responsável pela coleta e transporte desse lixo não fazem o transporte desses lixos para o lugar adequado em tempo hábil, e vem a chuva e carrega todo esse lixo para os nossos córgos. Maurão, para não ser deselegante contigo, vou ceder um momento para ti aí, Maurão. Mas eu tenho
é só para contribuir com a palavra da Vossa Excelência sobre os viadutos. Eu venho batendo nessa tecla desde quando ele foi inaugurado. Eu passo ali N vezes. Você é meu vizinho de bairro. Você mora num bairro anexo meu. Nós passamos ali todos os dias. Até hoje eu não entendi por que, que a empresa, se for o prefeito que pediu na época, para que aquelas placas? Serve para quê? É inútil. Deixa aquele monte de concreto lá. O motorista irresponsável bate no concreto, tem óbito ou não. Aquilo não só atrapalha. Para que aquilo? Eu não entendi essa engenharia até agora. Quando a gente fala aqui, algumas pessoas falam que a gente está falando mal da engenharia, está falando de prefeito, está falando de secretário. Nós não estamos falando nada disso, não. É que eu estou alertando também sobre aquele centro que está fazendo lá no bairro Antônio Fernandes. Já fez 4 aniversários, 4 anos. Está fazendo errado. E eu estou pedindo aqui, encarecidamente, através do Canal 5, que é a mídia aqui, que o secretário Leonardo não receba aquela obra com aquela lambança. Esse dinheiro aí parece que é do Ministério da Cidade. Que não receba. 4 anos que a obra está em andamento, vem de outro prefeito anterior. E se ele receber aquilo ali, eu vou no Ministério Público. O dinheiro do povo é sagrado. São de contribuinte. São do Tesouro Municipal ou Estadual Federal. É do povo. Está fazendo lambança. Só isso. Mas eu vou falar na tribuna depois mais vezes sobre isso aí.
Obrigado, vereador Mauro. Mas eu quero concluir a minha fala aqui, senhor presidente. De novo, dizer da nossa indignação. Essa Casa de Leis está aqui para representar o povo. E essa Casa de Lei está aqui para gritar em nome do povo. E eu sou muito manso, eu sou muito de conversar fora daqui, porque falando aqui na tribuna dá o entendimento e dá o pensamento que a gente está aqui para fazer política. Eu não estou aqui para desenvolver papel político, eu estou aqui para cobrar dignidade, para cobrar respeito dessas empresas que assumem, que ganham as licitações, e vem e implanta o terror aqui no nosso município, criando valores muito aumentados para colocar placas de alumínio em corredores, em viadutos. E agora vem essa, que eu não sei se é de Anápolis, que está construindo nosso viaduto novo, com esse princípio do autoritarismo que destrói os nossos sonhos, do entendimento que nós somos. Eu vou ceder rapidinho aqui.
Vereador, eu só queria elogiar os ambientalistas. Há mais de 20 anos, vem nos avisando que o desequilíbrio na natureza iria causar N enfermidades. E ninguém me tira da cabeça que essa epidemia de dengue, chikungunya, zika, vem do desequilíbrio também. Exatamente. Ninguém atentou para tudo isso. Uhum. Né? Então, assim, vocês ambientalistas avisam isso já faz... Eu já vejo esse aviso, na verdade, há mais de 30 anos. E uma outra coisa, cadê os coqueiros lindos que foram tirados de lá? Foram jogados fora ou foram replantados? Eu vi uma entrevista em que foram jogados fora. Ou, se foram vendidos, cadê o dinheiro para a Prefeitura Municipal? Obrigada.
Obrigado. Jean... Então, senhor presidente, meu tempo foi embora, já acabou. Eu voltarei nessa tribuna para discutir, para falar dessas coisas novamente. Mas eu quero falar dessa indignação do nosso vizinho, do Sebastião Seabra. Essa empresa, senhor presidente, eu não consigo nem encontrar o diretor dessa empresa. Ele está sendo... Jean, eu te cedo aí um minutinho, Jean.
Só. Obrigado, Eli Rosa, vereador. Só confirmando, por exemplo, o caso da... A gente fica... critica e tudo, e a administração acaba um pouco refém de certas empreiteiras e prestadores de serviço. No caso da Avenida JK, o serviço feito lá realmente não resultou no esperado. Tanto é que eu estou com contrato, é a empresa suprema, e nós precisamos de cobrar uma intervenção e uma revisão na obra, porque a água que era esperada a diminuição... ela continua transbordando, tanto que refletiu no próprio Parque Ipiranga, que veio a transbordar ali suas águas ali, em virtude das chuvas e do volume de água nesse final de semana. E sexta-feira, aproveitando a audiência da Câmara, nós marcamos audiência pública para discutir, junto aí com a Defesa Civil Estadual, com alguns secretários, a necessidade de implantação da Defesa Civil Municipal, para nós tratarmos também disso, que dentro dos pontos da Defesa Civil Municipal tem a questão da drenagem urbana, que a cada dia o senhor testemunha ali na Washington de Carvalho, cada ano que se passa, mais água. Então, portanto, aproveito a audiência para falar que sexta-feira, 9h30, nós teremos essa audiência pública que vai também tratar desse assunto. Obrigado.
Obrigado pela sua participação, Jean Carlos. E obrigado pela paciência, senhor presidente. Mas essa casa, ela foi feita para representar o povo, eu sei disso. Mas tem um desrespeito tão grande por nós que usamos essa tribuna aqui, porque tudo que nós falamos aqui, essa questão do meio ambiente, Paulinho, essa questão dos ecopontos, isso tem 4 anos aqui, meu irmão. É tristeza, é tristeza. Devolvo a palavra, obrigado pela paciência, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Concedo a fala por 10 minutos ao vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, vereador Jacques, que assume a presidência no momento, 9 vereadores, vereadora doutora Dinamélia, presidenta do PT, vereadora Geli, pessoas do nosso plenário, imprensa presente. Presidente, há poucas semanas atrás, duas semanas atrás, o prefeito João Gomes, ele, junto com o secretário de Ciência e Tecnologia e também
deputado Rubens Ottoni. Só um minutinho, presidente. O pastor marcar o tempo, por favor, aqui, Mauro, pede que é dele.
E deputado Rubens Ottoni fizeram uma visita ao secretário nacional de Ciência e Tecnologias e, nessa reunião, uma reunião de trabalho, o secretário de Ciência e Tecnologia, professor Edvar Madureira, falou que Anápolis vai ser o modelo de inclusão digital para todo o território nacional. Então, é uma coisa boa, nossa cidade servindo de modelo, principalmente na área de ciência e tecnologia. É uma coisa que vai ser modelo, como a gente vai em outra cidade pegar modelo de coisas boas, Anápolis vai dar o modelo de coisas boas, e principalmente na área de ciência e tecnologia. Então, isso engrandece a nossa cidade, engrandece a administração. Então, fica aí. Dar os parabéns, né, para o nosso secretário, para o nosso prefeito, que criou esse sistema, né, um sistema de inclusão digital. Um outro assunto é que, sábado passado, com várias autoridades do governo federal e vereadores, secretários, o prefeito João Gomes deu início ao combate ao mosquito transmissor do Zika vírus, do chikungunya, do dengue. É uma luta de todos. O vereador Vespa falou hoje, falou bem, sobre a carta que foi enviada pela CNBB. Precisa de ter corresponsabilidade de todo mundo. Se eu não cuidar da minha casa, com certeza não vai ter... Esse mosquito vai só prosperar. Mas se juntar todos, cada um tirar 10 minutos do seu tempo para fazer uma vistoria na sua residência, no seu quintal, com certeza esse mosquito vai ser vencido. Um outro assunto, senhor presidente, é sobre o fantasma das OS. As OS que foram criadas aí pelo governo do estado, foi criado na saúde. E olhando o jornal de hoje, a gente viu que lá no HGG, no Hugo, hospitais que dão assim um suporte para a saúde de Anápolis, lá está faltando também tudo. Lá está faltando de seringa a roupa limpa. Então, a gente percebe que as OS não é esse caminho para resolver as situações que acontecem no nosso estado. O UGOL, um hospital que foi recentemente inaugurado, cheio de burocracia.
Uma parte, vereador.
A, atende o mínimo possível de pacientes e é administrado por um OS. E isso, com isso, vai prejudicando toda a população. Agora está sendo criada a OS da educação. Faz vergonha como o governo do Estado está tratando os professores, os mesmos professores que levou o Estado ao primeiro lugar no IDEB. Agora, vem criar as OS para tirar a autonomia dos diretores, para acabar com os concursos públicos, na área de educação. Isto sem falar que as escolas andam no caos total, a estrutura física. Então, fica aí esse repúdio contra essas OS que vem aí atrapalhando todo o sistema educacional. Já, levando em consideração que já teve um atraso de 2 semanas no começo das aulas. E se a gente for analisar direitinho, diga-se de passagem, o governo do Estado não está administrando nada, porque as estradas todas esburacadas, estradas vicinais, que chegam até Anápolis, trazendo grande prejuízo até para o nosso comércio. Eu vi dono de mercado, dono de supermercado de outras cidades, falando que está sem jeito de chegar em Anápolis com agilidade. Então isso não deixa de prejudicar a gente, não deixa de prejudicar o comércio local. Agora, e sem levar em consideração que tem problema no Detran, as obras todas paradas, de maneira que é o caos total que está acontecendo. O vereador Sargento Alberto disse muito bem, faz 16 anos que está aí esse governo dirigindo, administrando Goiás. Quando eles entraram, tinha mais de 13 mil policiais, de soldado a coronel. E hoje passa pouco de 10 mil. Quer dizer, em 17 anos a defasagem está no mínimo de 10 mil policiais. Então, por isso que está aí essa falta de segurança. É uma falta de segurança, é um caos total que está acontecendo na área de segurança, com furto, roubo, assassinatos e várias coisas. Então, fica aí esse repúdio contra o sistema de administração que está. Um outro assunto, eu vou dar uma parte para o professor Geli.
Som, agora sim. Obrigada, vereador. Só ressaltando, o senhor falou a respeito de OS, e hoje o Jornal Popular traz aqui uma reportagem muito grande, porque ontem foi a abertura dos envelopes para as OS. E essa abertura, na verdade, teve um problema e foi postergado. E um dos problemas, um dos maiores problemas que aconteceu, é que eles mudaram o local da abertura que estava publicado no edital, que era para ser na Seduce, e todos foram para lá para acompanhar o princípio constitucional da transparência, e as pessoas foram para lá para acompanhar, e eles mudaram com todo um aparato policial, que o vereador Alberto usou mesmo, hoje para falar da falta de policiais no estado de Goiás, mas ontem lá tinha até helicóptero, lá em Goiânia, para poder segurar a abertura dos envelopes. O pessoal de choque, todo o aparato policial lá, para segurar a abertura dos envelopes, ainda teve problema. E não comunicou nem as OS que tinha sido alterado o local. E os estudantes que foram para lá para poder acompanhar estão presos. Um grande número de estudantes, que são aqueles que estão lutando pela educação, porque os professores sequer têm coragem, tem força para poder falar, e os estudantes estão sendo guerreiros nesse sentido, e foram um grande número de estudantes presos, sem contar os que já foram espancados na calada da noite nas escolas. E vendo aqui o jornal, todos nós podemos ler, quando nós vamos olhar aqui as OS que foram qualificadas e que estão participando da licitação, quando elas falam aqui a respeito da licitação, elas falam de incompetência dos professores, que é um absurdo, porque a educação de Goiás, com todos os problemas, é uma das, dos maiores IDEBs. Eles falam aqui que eles não têm um plano de ação ainda, que ainda vai fazer um plano de ação. Fala do projeto político-pedagógico aqui, que é o projeto político-pedagógico único quando nós, todos os autores, tudo aquilo que conhecemos de educação, fala da particularidade de cada um desses projetos pedagógicos e fala outras barbáries aqui. E ontem, num grupo aqui da cidade, de uma rádio da cidade, eu vi, inclusive, uma das OS credenciadas reclamando, o diretor da OS reclamando, falando que ele não foi comunicado da alteração do local da abertura dos envelopes. Então, por isso, nós estamos vendo que há realmente uma vontade muito grande do governo de esconder da comunidade aquilo que está sendo feito, de não ter transparência no processo das OS. Então, aí somos solidários a esses estudantes, que são, aí sem dúvida nenhuma, a chuva de outubro para poder acalentar o coração dos professores do Estado que estão sofrendo com isso. Parabéns, porque Vossa Senhoria trouxe isso a debate no dia de hoje.
Obrigado, vereadora. Ontem, aqui na Câmara, não teve sessão, mas teve uma assembleia com o sindicato dos professores do município. Do sindicato, professores, a diretora, a secretária Virgínia, o secretário Mazon, o presidente da Câmara e quase todos, unanimemente falando, todos os vereadores. Bom, foi tratado do reajuste salarial, né, a reposição salarial que vai ser feita para os professores, de 11%. E o prefeito João Gomes propôs pagar em 4 pagamentos esses 11%. Até aí está tudo acertado. Então, hoje vai ter uma assembleia dos professores com o sindicato para resolver esse problema, os valores, as porcentagens que vai ser nesses 4 pagamentos que foi criada pelo prefeito João Gomes. Mas eu só, rapidinho, presidente, só fazer só uma leitura rápida aqui. Ó. A média salarial dos professores em 2014 era de R$ 5.132. Em 2015, era de R$ 5.714. Em 2016, R$ 6.131. Sendo que, com todos os acertos, com a titularidade e tudo, vai dar uma média de R$ 6.800 mês. Então, eu peço mais uma vez para eles fazerem uma ponderação nessa assembleia de hoje, porque é muito importante ter a reposição salarial, mas também é muito importante receber os salários em dias até antes do mês vencido. Fica aí, presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Landim. Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de coro.
Vereador Ederson Lopes, vereador Pedro Mariano, vereador Lezinha Zé Borges, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereadora professora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Márcio Mestre, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton Filho, vereador Marrula, vereador Mauro Zé Severiano, vereador Eli Rosa. Coro suficiente.
Concordo suficiente. Fica iniciada a ordem do dia e vamos conceder inicialmente, antes da leitura de requerimentos e projetos que estão na pauta do dia, conceder a palavra ao vereador Jerry Cabeleireiro. Por 3 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu inicio aqui essa fala pela ordem, pelo lugar aqui, parabenizando os organizadores do movimento, né, em defesa aos policiais, à segurança do nosso, do nosso povo anapolino e do nosso povo goiano, né, em função aí de policiais que estão sendo mortos, né, em combate com humilhantes, com bandidos,
e, lamentavelmente, o efetivo realmente é muito pequeno e a valorização desses policiais também ainda deixa a desejar. Mas quero ressaltar aqui, senhor presidente, que, graças a Deus, recuperado da dengue, voltei a percorrer as ruas da nossa cidade e parte da zona rural. Me deparei ontem com uma situação muito difícil em um local em que eu venho batendo nessa tecla desde que eu entrei nessa casa de leis, que é a construção de uma ponte na travessia do Recanto do Sol para o Vale das Antas. Essa ponte, ela, na próxima chuva, ela vai rodar. E espero em Deus que não esteja passando nenhum cidadão nesse momento, porque ela vai rodar. Né? E o ônibus que faz a linha rural, que busca as crianças, vereadora Miriam Garcia, ontem tombou numa erosão nesse ponto em que a gente vem pedindo para que sejam conservadas as estradas. E lá eu estive conversando com o secretário, também uma certa vez com o prefeito, e eles me falaram que lá é impossível de levar asfalto naquela localidade, por ser zona rural. Ora, eu quero dizer, são setor de chácaras. Nós temos ali o setor Colorado, que é setor de chácara, o Estância Parque Hotel, todo asfaltado, com galeria de água pluvial. Agora, por que o Vale das Antas não pode ser asfaltado, senhor presidente? Eu faço essa pergunta. Eu vou lutar, enquanto eu estiver nessa Casa de Leis, enquanto eu estiver aqui no Legislativo, para que a região do Recanto do Sol, Vale das Antas, seja completamente asfaltada. Sendo zona rural ou não, nós temos uma população muito grande, senhor presidente, daquela região. E nós temos produção hortifruti grangeiro, vereador Jackson Charles, naquela região. E os produtores precisam escoar sua mercadoria. Os alunos que estudam no Recanto do Sol, senhor presidente, vereador Ederson Lopes, eles moram no Vale das Antas, no setor de chácaras, eles têm que enfrentar a lama na canela para chegar no Colégio Plínio Jaime, no Ayur Borges, nas creches. E quando é época de poeira, senhor presidente, é a poeira, a pessoa some na poeira. É inadmissível. E eu quero pedir aqui, nós aprovamos um projeto, uma pactuação de um empréstimo com a Caixa Econômica na ordem de 23 milhões e, salvo engano, 600 mil reais para asfaltar o resto das ruas que falta do nosso município. Eu espero que essa região nossa seja contemplada por esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vi que passou o tempo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado também, vereador Ger, pela compreensão na parcimônia do uso do tempo. Também, por até 3 minutos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Lizier. Eu queria reiterar aqui, Ger, além dessas necessidades do asfalto das ruas de alguns bairros, que nós, inclusive, no caso da passagem do Vale das Antas, nós consignamos expressamente no projeto, lá nas comissões, naquela oportunidade, não só lá, mas também no Bom Sucesso, a Rua Niterói, Manaus, Salvador, que nós temos repetido aqui frequentemente. Eu, recentemente, usei a tribuna, Vossa Excelência não estava aqui, que estava cometido dessa dengue, né, infelizmente, graças a Deus já está recuperado, mas eu apresentei a planilha que foi enviada para nós em 2014, em 2 do 2 de 2014, com a relação das ruas que seriam asfaltadas. Dom Felipe, Jardim Goiano, aonde eu aguardo, Promissão, Recanto do Sol, Bom Sucesso, etc. Nós precisamos cobrar do secretário Leonardo a real situação, porque nós vamos encerrar o mandato e, infelizmente, não vai acontecer pelo que nós estamos vendo. Os 23 milhões haviam se perdido o empréstimo e estavam correndo atrás. Mas nós precisamos de criar outra alternativa. Porque nessas ruas existem pessoas morando e pagando IPTU, nesses locais. Ontem estive numa viela, na Jaiara, que há 50 anos a população aguarda um asfalto.
E lá tem cerca de 17 residências. Um deles que me convidou lá paga 1.000 e pouco de IPTU. Quer dizer, então, nós precisamos dar o respaldo para essa população. E você sabe, vereador Gerry, vai rodar, não é só lá não. Se brincar, vai rodar a travessia aqui de frente à Câmara, porque a rua Washington Carvalho tá ficando a mais de 1 metro de altura de água. Porque os impactos das construções, da pavimentação, dos loteamentos, está refletindo as inundações aqui. Se não fizer algo para a drenagem urbana da cidade, aumentar as galerias pluviais e realmente se fizer uma intervenção, né, nós vamos ficar refém de uma série de dificuldades e problemas. E eu volto a dizer aqui, vereador Gerry, essas chuvas revelaram mais alguns problemas, tanto que eu apresentei hoje um projeto para padronização dos pontos de ônibus. A população de bar de chuva nos pontos que existe aí não tampa nada. E como no edital da Urban prevê que ela tem que implantar novos pontos de ônibus 24 por ano, nós estamos apresentando o projeto hoje que determina a padronização de pontos de ônibus para que a população tenha pontos de ônibus decentes. Mas nós precisamos trabalhar realmente essa questão da infraestrutura da cidade. Portanto, convido a vossas excelências para sexta-feira virem, porque nós temos que ter um órgão municipal conforme determina a lei 12.068 de 2011, que o município tem que ter um órgão municipal de defesa civil. Então, sexta-feira é importante que nós possamos discutir isso tudo. Obrigado. Eu vou parar.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Ederson Lopes. Após o uso da palavra do vereador Ederson Lopes, passaremos para discussão e votação dos projetos presentes a essa casa.
Senhor presidente, quero voltar ao assunto aqui que a vereadora Miriam usou a tribuna com relação ao Hospital de Psiquiatria. Nós tivemos no Ministério da Saúde, na Coordenação Nacional de Saúde Mental, eu, o secretário Luiz Carlos, a coordenadora municipal, a doutora Marinalva, para buscar realmente, para buscar uma solução com relação não só ao Hospital de Psiquiatria. O que nós temos procurado fazer e ampliar a discussão aqui nessa casa é que saúde mental não está limitada somente ao Hospital de Psiquiatria, mas existe toda uma rede de atendimento e tratamento à saúde mental no município de Anápolis, do qual o Hospital de Psiquiatria ele faz parte. E é interesse nosso da Câmara, é interesse do município que o Hospital de Psiquiatria ele faça parte dessa rede de atendimento à saúde mental do município de Anápolis. E essa ida nossa ao Ministério da Saúde nos mostrou que, inclusive, o Hospital de Psiquiatria, ele estava perto de perder o credenciamento nacional. Ele estava perto de ser desabilitado pelo Ministério da Saúde. Então, o interesse nosso em estar lá é justamente para que o Hospital de Psiquiatria, ele faça as adequações necessárias para que ele venha fazer parte dessa rede. Ao voltar dessa reunião do Ministério da Saúde, foi feita uma reunião com o Ministério Público e o Hospital de Psiquiatria, e os diretores do hospital, eles se dispuseram a fazer essas adequações. O que eu quero explicar para a população é que essas discussões, elas ainda não se esgotaram. Porque muitas vezes nós ficamos só limitando a abertura do hospital. A questão não é só abrir o hospital e que o hospital esteja aberto. A questão é que esse hospital esteja dando um atendimento realmente eficiente à população da cidade de Anápolis. Que ele esteja efetivamente inserido na rede e funcionando dentro dessa rede. Então, ainda vai ser assinado o termo de compromisso. Esse termo de compromisso ainda está sendo elaborado. E também com relação ao protocolo, às diretrizes. Quando uma pessoa tem um surto, para onde essa pessoa vai primeiro? Ela vai direto para o hospital? Ou ela vai para um pronto-socorro? Para onde ela vai primeiro? Qual é a finalidade de cada elemento dessa rede de atendimento à saúde mental? Então é importante nós, vereadores e a sociedade, ampliar a discussão de saúde mental além do Hospital de Psiquiatria. E que o Hospital de Psiquiatria, ele seja um elemento dentro dessa rede de atendimento à saúde mental. Então essa discussão, ela não se esgotou. Muitas vezes fica se preocupado, e tem que preocupar mesmo, com relação aos funcionários do Hospital de Psiquiatria, mas é importante dizer que o Hospital de Psiquiatria, ele não é um hospital do município.
O município tem interesse em fazer um convênio com o hospital. Lá tem 320 leitos. Quantos leitos interessa para o município? Quantos leitos são de interesse do município de Anápolis? São 100 leitos? Então o município vai fazer um convênio, é um exemplo, com esses 100 leitos, e o hospital tem a liberdade de vender os outros 220 leitos para quem ele quiser, para qual estado ele quiser e para qual município ele quiser. Mas essa discussão não acabou. Essa discussão, ela não encerrou. É importante que essa rede de saúde mental, ela seja estruturada no município de Anápolis e ela funcione e que tenha as portas abertas para as pessoas que precisam desse tratamento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Anderson.
Só um minutinho, eu fui citar, só quer dar um posicionamento aqui, sem brigas. Ô, presidente,
um minuto, vereadora.
Não tem problema, eu vou falar 10, mas você não briga, não. Olha, só gostaria de falar, é o seguinte, o termo de compromisso, vereador Edson, foi assinado na sexta-feira à tarde, antes do carnaval. É, no sábado, foi por isso que o hospital abriu as portas no sábado. Então, já foi assinado o termo de compromisso. O que está faltando é o encaminhamento a essa casa de leis para ficar homologado, para ficar certificado pelo prefeito municipal. Ele que tem que fazer o encaminhamento e não nós. O caminho já tem andado. E uma outra coisa, parabéns a todos vocês que foram a Brasília. O enquadramento do hospital é necessário, a fazer parte da rede é necessária, e eu desejo que cada dia mais os CAPs 3 sejam construídos na nossa cidade, porque isso vai ajudar diretamente a nossa população. Não prejudica ninguém, só ajuda a quem precisa desse tipo de serviço de doença mental, drogativa, essas coisas todas aqui na nossa comunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês também.
Faça também meus os cumprimentos da vereadora Miriam, que é fundamental a participação da Câmara, a participação efetiva da Câmara nesses projetos que, de tão relevância para o nosso município. É, prossigamos agora, devolvo a palavra, vereador Edson, para a leitura dos projetos que estão
senhor na presidente, mesa para serem... questionando, eu acho que tem só 11 vereadores aqui na casa. Pede a verificação de quórum, não tiver 11... É, não tem como continuar a votar esse projeto do veto, né?
Solicito a conferência do quórum pelo vereador Paulo de Lima, líder do executivo nessa casa.
Vereador Pedro Mariano, vereador Vilmar Silvestre, vereador Jean Carlos, vereador Landim, vereador Vespasiano, nosso querido Vespa, Pedrinho Porto Rico, Miriam Garcia, Edson Lopes, nosso presidente, Jackson Charles, Paulo de Lima. Contou? Quórum suficiente, presidente. Pode continuar.
Quórum suficiente, mas não temos quórum para deliberação do projeto na pauta. Por gentileza, vereador.
Questão de ordem. Pedro, o quórum não é suficiente para a votação do projeto, mas para deliberações dos requerimentos
leitura,
é suficiente.
Leitura, discussão e votação dos requerimentos.
Sim, mas só não votar ele.
Dois, presidente, já deu
com mais dois vereadores, Alfredo, opa, Marrula, vereador Miguel Marrulli, sargento Alberto, temos quórum suficiente.
Projeto de autoria do vereador. Ah, tá, pode ir, tá liberado. Projeto de autoria do prefeito municipal, que trata do veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 051/2015, que torna obrigatória a divulgação de campanhas educativas com imagens de acidentes de trânsito em locais que comercializam bebidas alcoólicas dentro do município de Anápolis. Projeto de iniciativa do vereador Gleimo Martins, o projeto original. O veto de autoria do prefeito municipal está em votação, em discussão.
O projeto em primeira e única votação, projeto de veto do Executivo, está em discussão.
Em discussão, presidente.
Na discussão, vereadora Miriam Garcia.
Presidente, me causa estranheza a não presença do autor do projeto, porque ele defendeu o seu projeto, foi quando nós o aprovamos em maioria absoluta desta casa, encaminhamos, foi encaminhado para sanção ou veto do prefeito municipal. Eu acho que, desculpa, mas eu, no meu entender, não sei se é uma lei, mas eu nem digo que seja uma lei, mas seria de bom tom que o autor do projeto, que foi vetado, estivesse presente. para fazer a sua defesa também, que eu acredito que eu tenho que falar, porque já que ele se propôs...
Vereadora, esclarecendo essa situação, também compartilho da mesma opinião de Vossa Senhoria, porém, convoquei a presença do vereador que estava, ainda deve estar nessa casa, por conta desse projeto que é de autoria dele. Mas ele achou por bem não participar e disse que a sessão e a votação transcorresse normalmente sem a presença.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Jackson Charles.
Eu gostaria que fosse lido o motivo do veto aprovado pelo prefeito e também pela comissão. Eu gostaria de saber o teor do porquê do veto.
Isso é veto do executivo.
Sim, mas a comissão aprovou.
Mas está claro, vereadora, ele abriu mão, ele obviamente, esse é um projeto, como é veto, é projeto do executivo. Presidente. Não tem obrigatoriamente, nós achamos que eticamente seria conveniente a presença dele. Mas ele abriu mão desse direito por questões particulares. Não esclareceu os motivos pelo qual não está.
Eu acho aqui. Eu brigo pelo meu projeto até o último suspiro, o senhor sabe, né?
Então... Concordo plenamente.
O senhor também, né? Então...
Concordo plenamente, mas ele simplesmente
não quis
participar.
Achou por bem. Tá, obrigado, presidente.
Razões do veto. Tendendo a solicitação, questão de ordem, vereador Jackson Charles.
Leia primeiramente o caput aí para a gente... entender e depois as razões do veto.
CAPT, torna obrigatória a divulgação de campanhas educativas com imagens de acidentes de trânsito em locais que comercializam bebidas alcoólicas dentro do município de Anápolis. Razões do veto. O autógrafo de leis, acho que eu tenho 2015, da lavra do ilustre vereador Gleim Martins é inconstitucional por tratar-se de matéria privativa da União, conforme dispõe a Constituição Federal no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º. Estabelecer meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, corroborado ainda pelo parágrafo 4º do mesmo dispositivo e diploma legal que assim prediz. Está todo mundo prestando atenção, né? A propaganda comercial de tabacos, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes do seu uso. Em obediência à Carta Maior, o legislador federal editou a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 96, que dispõe sobre as restrições ao uso de propaganda de produtos fumerígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal, cujo artigo 1º prescreve. Artigo 1º. O uso e a propaganda de produtos fumerígenos derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas são sujeitos às restrições e condições estabelecidas por essa lei, nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal. Esta forma impôs aos fabricantes e comerciantes de bebidas alcoólicas a obrigação de vincular advertências voltadas à preservação de danos à saúde dos consumidores de referidos produtos e em seus pontos de venda. Dessa feita, a matéria proposta pelo nobre Edil já encontra regulamentada pela União, sendo desnecessário, pois, lei municipal que trate do mesmo assunto, haja vista a falta de interesse prevista na Constituição. Aí o vereador solicitou também a comissão. A comissão foi favorável ao veto. O veto apresentado pelo Poder Executivo se baseia e se fundamenta na lei privativa da União, na Constituição Federal, por ser um projeto conflitante com a lei maior, sou pela aprovação do veto.
Causa ainda mais estranheza a não presença do vereador aqui. Eu vou recapitular o que ocorreu aqui. O vereador Eli Rosa, inclusive, foi um artífice importante nessa questão. Esse projeto foi vetado pela CCJ, veio aqui vetado pela CCJ. E o autor da propositura defendeu o seu projeto, e foi derrubado o veto da comissão, foi derrubado nessa casa. Voltou para as comissões e foi aprovado e seguiu viagem para o executivo. Mas ele, a princípio, teria sido vetado. Eu me recordo porque eu fui o autor, eu fui o relator no primeiro momento e
achei conveniente, por essas mesmas razões, vetar o presente projeto.
Discutindo, senhor presidente.
E voltou a essa casa com o veto do executivo. E hoje, o autor da propositura original não está aqui para defendê-lo novamente. Por gentileza, vereador Edson, discutindo
o projeto. Lamento também a ausência do vereador, que estava no início da sessão e consta na pauta que o veto ao seu projeto ia estar sendo votado e o vereador não se encontra presente. Eu quero aqui fazer uma defesa do projeto, inclusive discordar do parecer da comissão da CCJ, porque em momento nenhum o projeto conflita com a lei federal. Se ele conflitasse com a lei federal, tudo bem. Então, o parecer da Procuradoria do município está equivocado, porque o projeto ele vai de encontro à lei federal e não vai contra a lei federal. Se nós colocarmos aqui que é desnecessário, por já existir uma lei federal, ainda vá lá. Mas falar que ele conflita com a lei federal, não conflita. Ele vai de encontro à Constituição. Diz que é inconstitucional, não é. Ele vai de encontro à Constituição e ele vai de encontro ao que a prerrogativa da lei federal, da Constituição. Então ele não conflita. Se falar que não tem necessidade é uma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: ano passado nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. Esse projeto vem de encontro a essa intenção dessa casa. Essa casa já tem uma lei aprovada pelo vereador Pedro Mariano, que é a Semana Municipal de Combate a Uso Indevido de Drogas. Depois aprovamos a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. E esse projeto vem de encontro a reforçar isso, a dar publicidade, propagandas, a acidentes ocasionados por uso de bebidas alcoólicas. Então, e eu vejo que é algo tão simples para se fazer, assim como foi feito nos bancos, que era proibido usar o celular, e colocou-se as placas lá nos bancos, e não gerou problema nenhum. E ainda havia muito mais controvérsias com relação à questão dos bancos do que com relação a essa, porque essa aqui não conflita com a lei federal.
Uma parte.
Então, vereador Pedro Mariano, eu vou dar uma parte, mas se não der tempo, o senhor pode discutir também. Senhor presidente, eu vejo que isso aqui vem de encontro ao que nós precisamos no nosso município. Por isso eu lamento a ausência do vereador Gleim Martins. Eu lamento que ele não esteja aqui, mas ele deve ter os seus motivos, que ele vai justificar posteriormente. Mas eu quero fazer a defesa. Eu não votei lá na CCJ, faço parte da CCJ, mas eu acho que eu não estava presente. Não, foi agora isso aqui, ele voltou agora. Então, eu quero discordar com muito respeito, porque não conflita com a lei federal. Vai de encontro à lei federal e reforça a lei federal. Porque a lei federal, ela não está sendo cumprida por falta de fiscalização. E nós temos meios mais fáceis de se fiscalizar através dos órgãos municipais. Se nós tivermos um órgão municipal, tivermos uma lei municipal, nós podemos cobrar dos nossos órgãos municipais a fiscalização e a cobrança dessa lei. Então eu quero dizer aqui que eu sou contra esse veto. Eu sou contra esse veto para que seja aplicado no nosso município, que cada lugar onde se venda bebida alcoólica tenha propagandas ali alertando com relação ao risco dos acidentes. Devolvo a palavra, senhor presidente.
E uma outra coisa, as fotos, as pessoas e os proprietários também do carro são preservados. É só a ferragem que é mostrada.
Vereadora,
o efeito.
Não houve a parte, vereadora.
A parte.
Vereador Ger.
Eu gostaria, senhor presidente, se porventura, porque já tem alguns meses que esse projeto passou, né, nas comissões, gostaria que lesse só a primeira parte do projeto rapidamente, para que a gente possa fazer exato. Só eu me lembro, mas paira aqui uma dúvida.
Eu quero inclusive esclarecer que esse projeto aqui ele foi votado 19 de outubro de 2015.
Exato, eu lembro.
Então é da nossa época mesmo aqui da CCJ. Então vou ler o projeto original.
Sim.
Artigo 1º. Os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas são obrigados a fixar cartazes de campanhas educativas contendo imagens de acidentes de trânsito provocados pelo consumo de bebidas alcoólicas como forma de alertar nossa população. O cartaz deverá ser fixado em local visível ao público. O parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Tratando-se de estabelecimento comercial que possua espaços publicitários dentro de seus banheiros, os cartazes da campanha educativa do presente lei deverão ser fixados preferencialmente em tais espaços. Okay. Artigo 2º. caberá aos fabricantes de bebidas a confecção do material mencionado nessa lei. Artigo 3º. Ficarão o cargo do Poder Executivo a fiscalização, o controle e a aplicação de multas pelo descumprimento da lei. Artigo 4º. O Executivo regulamentará a lei no que couber no prazo de 60 dias.
Okay.
Artigo 5º. Essa lei entra em vigor a data de sua publicação.
Muito bem. É lamentável que realmente que o Gleib não esteja aqui. É um projeto que realmente vem de encontro à nossa sociedade, né? E que é um anseio para que inibam o uso, né, de álcool e que isso deixe de causar, esse através dessa divulgação, que as pessoas possam ter um pouco mais de temor, né, com relação ao que pode vir a acontecer depois de ingerir bebidas alcoólicas e sair dirigindo por aí. Eu acho que o projeto é um projeto que tem que ser aprovado. E, lamentavelmente, equívocos acontecem. Ninguém é dono da verdade. O fato de ser um procurador não deixa ele isento, talvez, de passar despercebido, né, que essa lei não vem conflitar aí com a lei federal. Então, o meu voto é favorável à derrubada aí desse veto. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Também na discussão da propositura, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui dizer que, na minha opinião, e por esse motivo eu pedi para ler os motivos pelos quais estava sendo feito o veto, foi apresentado o veto, eu penso que essa lei, ela só vem a acrescentar mais. Eu acredito que ela, quando você tem uma lei federal, ela está aparentemente muito distante em alguns pontos para a sua aplicabilidade. Quando você pega uma lei federal e também faz uma regulamentação, que na verdade essa lei passa a ser quase que uma regulamentação, para que ela se torne mais exequível aqui no município, eu não vejo nenhum problema. Eu votei contra a posição da comissão lá naquela época. E agora eu quero votar contra de novo. Eu acho que a procuradoria tem lá seus motivos pelos quais apresentou o veto, e eu quero aqui respeitar os motivos por eles colocados, mas eu não vejo que essa lei traz a preocupação colocada com ele, que é conflito. Ela não tem conflito. Ela poderia até ser não tão quanto necessária pela existência de uma lei federal, mas ela não é conflitante. Ela apenas acrescenta, ela soma, ela vem a dar mais um subsídio, um item, para que a lei seja aplicada. Então, sendo ela não conflitante, sendo ela que não traz nenhuma questão jurídica que atrapalhe a sua aplicabilidade, eu quero aqui encaminhar meu voto contra o veto. Devolvo a palavra.
Também, vereador Eli Rosa, na discussão da propositura.
Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, eu vejo aqui, a gente precisa ter um nexo do pensamento com a prática. Vejo todo mundo falar que essa lei vem em encontro. Quando se tem algo que vai em encontro ao outro, é óbvio que ele vem em sentido contrário. Então nós precisamos ser didáticos com o nosso pensamento. Então essa casa de lei precisa, inclusive, analisar até os nossos termos aqui. Então a lei é interessante, ela é extremamente enriquecida da boa-fé, mas ela é uma repetência de uma lei maior. E nós temos a hierarquia das leis. E uma outra coisa que nós precisamos analisar é o seguinte: qual de nós aqui, ao ter a sua mãe acidentada, despedaçada num acidente, que vai se sentir bem essa imagem ser divulgada de forma difusora, como a lei preconiza? Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, vereador Eli. Também na discussão, senhor vereador presidente. Hamilton Filho.
Senhor presidente, esse projeto, eu tive a oportunidade de analisá-lo, e eu entendo assim que temos uma complicação em relação a esse projeto. O prefeito, no seu veto, talvez não fundamentou de todas as formas que seriam, poderiam ser fundamentadas na elaboração do veto, mas a questão dessa publicidade, ela, a própria empresa de que hoje é responsável por quase um quarto do nosso ICMS, se manifestou fortemente contrária a essa matéria, cria impedimentos e cria multas para estabelecimentos que, onde essa empresa que seria responsável pela elaboração desses cartazes. Então, eu entendo que, independente da justificativa do veto, se ela é apropriada ou não, no mérito também, eu, ainda mais em decorrência de Anápolis depender tanto quanto depende dessa empresa de que é de Anápolis, que ela é responsável por quase um quarto de tudo aquilo que recebemos do nosso maior tributo, que é o ICMS. Do posicionamento contrário dela, ameaçando, eu não acredito que chegaria a tanto, chegando a falar até que sairia da nossa cidade por causa dessas situações. Eles falaram isso enquanto eu estive ocupando interinamente a presidência. Um alto diretor da empresa chegou a falar isso no gabinete, que eles manifestaram contra, trazendo várias jurisprudências, vários motivos para ser contra essa matéria. Então, eu sou daqueles que prefiro não correr o risco. Nesse momento de agravamento financeiro, a crise econômica que estamos vivendo hoje, criar essa briga desnecessária com essa empresa que é tão importante para a economia napolina. Então, devolvo a palavra e deixe-me dizer, presidente.
Também na discussão, o vereador Pedro Mariano. Pastor Éder, primeiro secretário, trouxe uma discussão aí. Muito parabéns, pastor Éder, porque eu vi um negócio na Comissão de Justiça. Ela errou duas vezes. Uma, ter autorizado o projeto para o plenário, né, dando legalidade. E agora a própria Comissão de Justiça acompanha a Procuradoria do Município. Mas como Vossa Excelência está aqui, a Comissão de Justiça é a favor do veto, Paulo de Lima. Que é a favor é porque tá, na primeira ela aprovou. Na primeira votação.
Inicialmente a comissão de a CCJ, vereador Pedro.
Mas vamos lá, eu estou vendo aqui
prossiga o seu raciocínio.
O primeiro secretário falando, e o raciocínio dele vem, eu acho que ela é mais para um projeto educativo do que um lado financeiro. E agora eu vejo que a empresa fulano e tal, tá, não pode apitar aqui não, nós somos dependentes, nós somos defensor do povo. Agora, eu vi o novo vereador Eli Rola falando que a mãe do Carmo, mas isso aí vai ter normas também, né? Que acontece um acidente com a família dele, ele vai autorizar sim ou não para divulgar a imagem, para coibir, para mostrar. E, pastor Éder, primeiro secretário, outra coisa, na Bíblia mesmo fala, já.
Uma parte rapidinha,
as palavras
vereador, só
não
te
convencem,
ajudar.
Mas os exemplos convencem. Talvez um exemplo das coisas muda até a mente da gente.
Vereador, só para te ajudar no seu raciocínio, uma parte? Sim. Eu não sei onde o vereador Eli Rosa encontrou no projeto que tem que divulgar imagem de acidente. Devolvo a palavra.
Oh, obrigado. É só imagem, mas a imagem vai ter. Mas isso vai ter autorização também, né? Senhor presidente, terminei meu raciocínio, devolvo. Parabéns, pastor Ed, ter essa defesa, o senhor fez do projeto aí. Parabéns a vossa excelência.
Só esclarecendo, vereador, no primeiro momento foi vetado, quando o projeto deu entrada, foi vetado pela CCJ, o veto foi derrubado aqui pelo mérito, né, pelo mérito, e aí seguiu viagem. Também na discussão da opositura, vereador Sargento Alberto.
Discutindo.
Sargento Alberto não está no recinto, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. O vereador Milton antecipou nas minhas falas, na minha fala, a justificativa e o porquê que esse voto, que esse veto, que apareceu esse veto. 3 anos que estamos aqui nesse trabalho e é o que eu sempre defendi. Nós temos que ter normas em nossa cidade. Infelizmente fica essa questão que não pode desagradar isso ou aquele e vem mais ou menos de encontro que o vereador Eli usou ali na tribuna, milhares de coisas não são cumpridas, vai fazendo uma lista grossa. E mais uma vez prevaleceu essa questão aí, porque eu já sabia dessa história aí, fez o embasamento aí no caso juridicamente, mas a desculpa principal foi a pressão da empresa. Então chegou até ter essa ameaça deles saírem da cidade. Como disse o Pedro Mariano, eu acho que nós somos donos da cidade, somos moradores aqui, é uma empresa que contribui muito, mas enquanto ela gasta bilhões com propagandas aí, no caso, em rede nacional, isso aqui seria uma coisa simbólica, não ia alterar nada, simplesmente fazer cartazes. Nós, lideranças aí de comunidade evangélica, católica, fazemos aí direto cartazes, é coisa insignificante. Então, para uma empresa daquele porte fazer esse tipo de cartaz, colocando os comércios, é uma coisa insignificante. Só que, infelizmente, o desmando, mais uma vez, está aí tendo vitória em nossa cidade. Então, acho que nós que legislamos, as pessoas que estão aqui, elas têm que adaptar a lei da nossa cidade. E se fosse uma coisa que fosse causar prejuízo, transtorno, logicamente, nós temos que pensar na parte financeira da nossa cidade. Mas isso aí é uma coisa irrisória e insignificante, porque eu tenho conhecimento desses gastos. Essa questão de cartaz, isso é coisa simples, e logicamente que eles iam ter que fazer isso, porque o argumento, a coisa e tal, que as outras cidades iam inventar também, mas só o custo da cidade de Anápolis é uma coisa insignificante. Então, mais uma vez, fica, vamos dizer, a cidade de ninguém. Infelizmente, nós não podemos colocar normas, porque tem alguém maior. A velha história que é dita por aí, o dinheiro sempre prevalece. Então, eu também sou contrário ao veto por esse motivo. Obrigado.
Também na discussão da proposta, vereador Gleio Martins.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto, esse veto vindo do executivo, foi amplamente discutido esse projeto. Ele passou por uma situação que nós derrubamos aqui para continuar o trâmite dele normal nessa casa. Todos os vereadores têm ciência do que é essa campanha educativa. Nós vemos, vereador Vespa, quando vai sair na cidade, de uma cidade para outra, passa perto das delegacias, das polícias, a gente vê aquelas imagens, aqueles carros que eles colocam lá, um carro todo distorçado, todo acabado, a pessoa passa ali, até um bom tempo, aquela pessoa vai pensando naquele acidente, que ocorreu, que poderia estar evitado. Mas é um projeto que veio para educação. Vossa Excelência disse muito bem, vereador Vespa, a respeito dos cartazes. É muito mais barato para a empresa, e a empresa também é o lado social da empresa. Vai fixar um cartaz numa determinado estabelecimento. O que vem acontecendo nos cigarros é cada carteira de cigarro, presidente, vem aquela imagem. Se fosse cada vasilhame, cada tipo de bebida, teria que estampar nos seus vasilhames, era pior ainda. Agora é só os cartazes, só na nossa cidade. Onde vem educar a pessoa, vem alertar aquelas pessoas que faz uso da bebida, porque a bebida, vereador Jerry, a pessoa que ingere aquela bebida, faz mal para ela e ele faz mal para outras pessoas. Quantos acontecimentos, pessoas andando nas calçadas, vem um cidadão, atropela aquelas pessoas, e hoje é na educação. Nós vemos hoje a questão desse mal que está aí, o Zika vírus, tanta situação, o exército, a aeronáutica, tudo se mobilizando para poder evitar esse problema, para resolver, mas nós vemos que vem da educação. Aquela pessoa que não cuida do seu lote, da sua casa, o vírus pode vir assim, da mesma forma é isso, é através da educação. As igrejas, o vereador Vespa diz muito bem, aquelas pessoas conservadoras, aquelas pessoas que pregam isso, que não aceitam os filhos, educando os filhos para não fazer isso, mas tem aquelas pessoas que não preocupam. Às vezes, igual o Pedro Mariano disse, uma imagem, a pessoa chega ali e vai imaginar, isso poderia acontecer comigo. Então esse projeto, que eu trouxe ele, e esse é o veto, foi um projeto que nasceu de audiências públicas. Nós fizemos diversas audiências públicas aqui, através da questão do trânsito, vereador Pedrinho. E nasceu esse projeto de lá, porque os especialistas de trânsito que tiveram aqui, que vieram aqui, dizem que muitos acontecem através da bebida. Então, foi um projeto que nasceu de uma audiência pública, de várias mãos. A sociedade entendeu esse projeto. Antes de eu trazer um projeto, eu vou na sociedade, na minha base, e pergunto e mostro aquele projeto. Então, esse veto, eu sou contra o veto também, para obedecer esse projeto, porque esse projeto, com certeza, vai ajudar muita gente, vai educar, vai conscientizar as pessoas. Conselho da parte de vocês.
Só para lembrar, Dia 18 de fevereiro é o dia de combate ao alcoolismo. Devolvo a palavra.
Então, nós, senhor presidente, nós temos diversas ferramentas. Toda ferramenta que tiver para ajudar, para salvar vidas, para conscientizar a população, e sem dizer, senhor presidente, só um instantinho, o prejuízo financeiro que traz no acidente, pessoas terceiras e até a mesma pessoa. Então, é um projeto, aí eu peço o voto dos novos pares, mas que mantém o projeto, que esse projeto venha para ajudar a sociedade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Propositura ainda em discussão? Quase que eu encerro. Pedrinho, Porto Rico, na discussão da proposta.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o que me leva a usar a palavra nesse momento é não entender por que uma lei federal ela ampara essa situação desse projeto, dizendo que ele é constitucional. E vem uma lei inferior, no caso municipal, para reforçar o assunto, e o veto diz que é inconstitucional. Isso é que eu não entendi. Eu não consegui entender isso aí. Então, em virtude disso, eu não sou favorável ao veto. Porque agora dizer que não seria, igual o nosso novo vereador, pastor Edson Lopes, falou, que dizer
parte,
que não seria necessário, até que
Pedrinho.
Poderia ser. Mas dizer que é inconstitucional, onde tem uma lei federal que é constitucional...
Uma parte, Pedrinho.
Só um minuto. Então, senhor presidente, eu entendo que está havendo incoerência aí, inconsistência, entendeu, nas duas situações. Então, em virtude disso, eu não sou favorável ao veto.
Uma parte.
E aí, dou a palavra aí para o vereador.
O nobre colega vereador, eu ouvi aqui, inclusive, o vereador Vespa falar de que o gasto com panfletos, com divulgação da nossa lei municipal, ele é pequeno e por isso ele tornaria constitucional. Nós temos que partir do princípio seguinte, se alguma coisa é inconstitucional, ela não fala do tamanho. Entendeu? Então, não é da nossa alçada legislar em matéria financeira. Para começar, o projeto já tem um vício grave nisso aí. Então, ela não fala se a matéria financeira, se o custo financeiro ele é pequeno ou ele é grande, ele diz que nós não temos direito de legislar em matéria financeira. E essa é uma questão de matéria financeira. Cabe ao prefeito querer ou não assumir o projeto. Então, isso é um princípio de inconstitucionalidade do projeto.
Okay,
e a outra questão, eu falo pelo fórum, o fórum íntimo das pessoas. Hoje, as pessoas que são vivas, elas podem dizer, eu quero ser publicitado em qualquer canto que eu esteja. Agora, os mortos perdem o seu direito de ser resguardado da sua intimidade. Obrigado.
Ok, presidente. Concedo uma palavra aí.
Obrigado, vereador Pedrinho. O que é um projeto inconstitucional? É um projeto que fere a Constituição. E o veto veio argumentado que já existe todas as prerrogativas do projeto municipal na Constituição, na lei federal. Então, o projeto municipal, ele não fere. Ele não fere. Então, o que é a questão? A Procuradoria, ela poderia ter se argumentado e se embasado na questão da elaboração dos cartazes. Mas eles não fizeram esse momento nenhum na argumentação do veto. Eles vetaram dizendo que o projeto municipal, ele já existe a nível federal.
E é inconstitucional.
Então, quando o argumento foi totalmente, caiu por terra. Agora eu pedi uma parte para dizer o seguinte, é inconcebível nós reprovarmos algum projeto aqui nessa casa por chantagem de empresa, por dizer que alguma empresa ameaça sair da cidade se ela tiver que colocar um cartaz alertando as pessoas para o risco de ingerir bebida alcoólica e dirigir. Nós não podemos ser reféns de empresas, então é inconcebível isso, e eu não aceito ser chantageado por nenhuma empresa.
Devolvo.
Por mais que eu reconheça a importância da empresa para o município e para o desenvolvimento econômico. Obrigado, vereador Pedrinho. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
E, por gentileza, conclua, vereador.
Tá. É uma parte nova, vereador Gleimo. Para concluir.
A palavra está com Vossa Senhoria, vereador
Pedrinho. Então, senhor presidente, então, concluindo, quer dizer, o meu ponto de vista é isso aí. Se falasse realmente no custo-benefício em relação às despesas, no projeto aí do veto, tudo bem, mas não falou momento nenhum. Só falou que ele é inconstitucional em virtude de já existir uma coisa constitucional. Então, isso não existe. Então, realmente é inconsistente. Então, eu sou contra o veto.
Tito, presidente.
Sargento Alberto, que já estava inscrito. Por gentileza, Sargento Alberto.
Senhor presidente, cita-se aí que há na Constituição, já há uma lei federal, na verdade, que tem, dá uma prerrogativa. Nós estamos só contribuindo. Então, se existe uma lei, por que ela já não está sendo aplicada pelo município? buscando aí respaldar a lei federal. Então a aplicabilidade, a advento dela estar aí. Ele está somente fazendo o município, que, como disse o vereador Ederson, nós temos um mecanismo para que se faça isso. Agora, os empresários que justamente fazem venda dessa bebida, eles estão visando só o lucro. E eu conheço muitos aí, que de alguma forma são os disque cerveja, que faz venda e consumo ali, e o cara sai no veículo aí embriagado. Sai embriagado, bêbado. Aí, e aqueles que estão ali nas mediações, não tem conhecimento disso não. Que eu digo assim, cruzando as avenidas e ruas aí, há de se pensar bem na situação. Vem só complementar e contribuir. Nós estamos dando a contribuir para que isso, né, iniciativa, para que isso possa acontecer. Estamos, então, fazendo a nossa parte, sim. E não há o porquê dizer que você vem confrontar, não. Muito pelo contrário, ele vem contribuir. Eu parabenizo, vereador, parabenizo. Porque outras situações estão sendo colocadas aí, né, que há um programa do CMTT, não tem na rua, não faz isso na rua. Agora, não tá trazendo, não, vereador Eli. Para a administração, custo não. Isso aí é para quem faz venda, para quem tem o seu estabelecimento e comercializa. Tá, é? Não. O senhor tá, eu quero que o senhor está equivocado. Me perdoe. É, depois o senhor olha direitinho, o senhor vai dar uma olhadinha, mas eu creio que é isso. Talvez tenha.
O senhor está correto.
O que eu vi foi isso aí. Eu vou dar uma parte, vereador, para o senhor pode completar, vereador Guilherme Martins, autor.
Obrigado, Sérgio Alberto. Esse projeto também, nós não estamos proibindo de vender bebidas alcoólicas, é só conscientização. Então, essa empresa, ela não tem que vir contra esse projeto, vereador Jacques. Nós estamos só conscientizando. Não tem nada para proibir vender bebida alcoólica em Anápolis, não. É só a pessoa conscientizar. E outra, nós somos vereadores, é munícipe, nós somos domésticos. A Constituição nos dá esse direito, essa lei já tem, já. Nós estamos adequando ela para o município. Porque nós não estamos indo contra ela, estamos só melhorando, reforçando umas ferramentas a mais para poder evitar que pessoas, parentes, amigos nossos no município possam ser. Então, nós somos vereadores de Anápolis, somos vereadores munícipes aqui, por isso nós estamos defendendo a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Vereador Guilherme, mas é isso. Eu então, até me perdoe, vereador Eli Rosa, mas eu creio que não há nenhum ônus à administração. Vereador Ederson.
Vereador Sargento, é uma coisa tão simples. Toda empresa, porque pela lei, a empresa que fabrica é que vai fornecer o cartaz. Toda empresa que fabrica bebida, ela já fornece cartazes para a divulgação da sua empresa. No mesmo cartaz, pode ter um pedacinho lá mostrando acidente e alertando para o risco. Não vai trazer transtorno nenhum, não vai aumentar custo nenhum. Devolvo a palavra.
E já na sequência também devolvo a palavra à presidência.
Ainda em discussão? Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o nobre vereador Lei Martins por esse projeto. Vejo que esse projeto é importante para o nosso município. Eu quero fazer uma ressalva aqui a respeito dos vetos mandados para essa Casa de Lei. Nós temos que ter responsabilidade do Executivo para que possa realmente fundamentar o negócio da maneira certa. Parece que faz só um cola-copia. Se você for observar, 70% ou mais dos vetos vindo dessa casa tem os mesmos argumentos. Não dá. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui para fortalecer, para melhorar a nossa cidade, o veto vem do Executivo com um embasamento que não tem nada a ver. E o que eu observo também, vereador Guilherme Martins, muitas vezes vem veto político. Às vezes tem um projeto com a mesma situação e vem o projeto passa. E outro com o mesmo objetivo, o projeto não passa, dizendo que é inconstitucional, que fera a Constituição. Então nós temos que ter um cuidado. Gostaria de pedir pro nosso responsável por esses vetos aí, que possa realmente embasar, que aqui não é a Casa Manjuana. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que fazer o trabalho da maneira certa. Então, eu sou contra o veto, certo? Sou contra
uma parte
o veto.
Aí, não,
é de grande importância que nós possamos, quem sabe, derrubar esse veto e que esse projeto de lei possa ser encaminhado para o Executivo e que as empresas possam realmente cumprir esse acordo. Vou devolver a palavra, dar uma parte para o nosso novo vereador.
Obrigado, aqui. Vou ser breve. Esse projeto é educativo, ele é o estilo aquele do Ministério da Saúde nas carteiras de cigarro. Adverte, é prejudicial à saúde. É esse tipo de projeto que o Grêmio está trazendo parabéns para o município de Anápolis. É um projeto educativo contra o álcool, contra o que pode ocasionar. O Ministério da Saúde faz isso nas carteiras. E tem um custo para o Ministério Público? Não tem, que vai na própria carteira de cigarro, que eu não fumo, mas já vi, tem parente, está o Ministério Adverno. Então é mais ou menos esse modelo, não é, Vossa Excelência? Está fazendo esse projeto. É um projeto educativo. Novo vereador ali do PSR nessa casa, obrigado por essa parte.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. É isso aí. Vamos, acredito, convocar todos os novos vereadores para que nós possamos derrubar esse veto, que eu acredito que vai ser de suma importância para o nosso município. Eu vou para a palavra, novo presidente.
Mais uma vez defendendo as comissões, vereador Sargento Pereira Júnior, as comissões vetaram duas vezes esse projeto. Ele foi aprovado nessa casa pelo mérito. Também na discussão da proposta, vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu, conduzindo o meu voto, eu faço parte da CCJ e por duas vezes esse projeto foi rejeitado. É incoerência da minha parte votar agora favorável, contrário ao projeto, ao veto. Eu voto favorável ao veto. Mas, senhor presidente, eu ouvi aqui Jackson Charles. Por exemplo, Pedro Mariano falou sobre a Souza Cruz, por exemplo. Mas acontece o seguinte, todos os cartazes da Ambev é fabricado numa matriz. A Ambev não vai fabricar 5 mil cartazes para ser distribuído em Anápolis. A maior parte das produtoras de cigarro, de bebida alcoólica, não são produzidas por empresa napolina, onde o município tem um domínio sobre ela. Se a empresa, por exemplo, a 51, que é, o pessoal fala aí que usa muito, ela é de São Paulo, em Pirassununga, São Paulo. Você acha que a Pirassununga vai obedecer? Se não obedece uma lei federal, uma lei municipal, essa é a questão. Então, eu acho que as 5 mil eu votei...
Dá uma parte, vereador.
Não. É o seguinte, eu penso, então, que a empresa não vai respeitar já.
O senhor foi deselegante com o vereador.
E aí o seguinte... Senhor presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Ainda está em discussão. As discussões estão encerradas. Passamos à votação. Votação nominal. Votação nominal. Única votação e votação nominal. Contra ou a favor da matéria? A matéria é um veto, então nós somos contra ou a favor do veto. Vereador Alfredo Landim, contra ou a favor do veto?
Voto com a Comissão de Constituição e Justiça, a favor do veto.
Hamilton Filho.
Favor.
Sargento Alberto.
Contra o veto, a favor da sociedade.
Dinamélia. Eber Mamed. Eli Rosa.
Senhor presidente, encaminhando o voto. Eu sou a favor do veto e quero encaminhar o meu voto, senhor presidente, dizendo o seguinte: a matéria, ela resplandece a boa fé, sem dúvida nenhuma, ninguém discute isso aqui. O que se discute aqui é essa questão, por exemplo, da vulnerabilidade daqueles acidentados que possam estar mortos e divulga, fala, o projeto fala, não fala que é só o carro. O carro não anda sozinho, o carro anda com alguém que dirige. Então o projeto é perigoso, é revestido de boa fé, é claro, nós não estamos discutindo isso. Agora, o meu voto é contrário ao projeto, a favor do veto, por uma questão de ética e cuidado com o ser humano, inclusive, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Vereador Gley Martins.
Senhor presidente, encaminhando o voto, então.
É breve.
Agora, complicou mais ainda, porque as redes sociais, o que a gente vê de acidentes aí, mostrando pessoas... Agora, a gente, uma educativa, uma situação educativa, não vai ter fotos de pessoas. Nem pode, uma empresa não vai colocar foto de pessoas sem autorização ou sem qualquer jeito. Se a empresa vai colocar, é ferragem, é carro distorcido, todo arrebentado, que você nem sabe que carro que é. É uma imagem de um carro que a pessoa vai deduzir. Ninguém sobreviveu naquele carro ali, mas não vai colocar imagem de pessoas, vereador Jacques, e de carro, placa de carro, nome de proprietário. Pelo amor de Deus. Então, é um projeto só que vem educativo. Sou contra o veto e a favor da sociedade. Vou falar, vossa presidente.
Vereador Jackson Charles.
Caminhando, na verdade, eu não quero aqui votar porque isso ou aquilo. Eu estou votando na legalidade. E o argumento colocado pela Procuradoria não foi um argumento que é a realidade. É isso. Eu não posso votar aqui em suposição. Suposição. Ela disse que a lei ela se torna inconstitucional e ela não é inconstitucional. Porque diz que conflita com a lei federal. Ela não conflita, ela apenas agrega. Ela já existe uma lei federal que então, por esse motivo é que eu estou votando. Eu não vou votar, o meu voto não vai ser baseado em que, por isso ou por aquilo. Não. É baseado no motivo que foi colocado pelo veto que não, eu não estou concordando com ele. Então, eu sou voto contra o veto.
Vereador Jean Carlos.
Vou acompanhar o veto aí, porque...
Jesus Fernandes Abrenhosa, Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu vou encaminhar também o meu voto, dizendo o seguinte. Tudo que é bom para a sociedade, eu acho que essa Casa de Leis tem que estar presente. Tem que se fazer presente. A matéria em si, por isso que eu pedi para que lesse novamente o projeto, né? No momento em que diz que a lei vem de encontro, aí eu quero dizer para o vereador Eli que o português é uma matéria, vereador Eli, o nosso português é uma matéria muito complexa. Eu até, no momento em que eu falei que ela vem de encontro com a população, só justificando, é uma forma popular de se dizer. Se a gente for levar realmente o nosso português ao pé da letra, eu acho que a nação brasileira tem que viver dentro da escola estudando português, porque é bastante complexo a nossa lei, e nós temos o nosso linguajar popular, que é assim. Mas de encontro, favoravelmente, né, eu quero retificar aqui, favoravelmente, esse projeto, gostaria, eu ainda estou com a palavra, senhor presidente, eu gostaria de dizer que estou estudando essa matéria, que é o direito, e vi que a matéria ela é assessorada por uma lei maior, que é a lei federal. Portanto, ela não está conflitando, e sim, ela está caminhando debaixo da lei federal, ou seja, da Constituição Federal. Portanto, eu sou contra o veto, e a favor da lei, mais uma vez, parabenizando o autor do projeto. É isso mesmo, nós temos que ser favoráveis à sociedade essa divulgação, ela não vai trazer nenhuma oneração aos cofres públicos municipais. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Só esclarecendo, nós estamos aqui infringindo, inclusive, o nosso regimento, que não permite essa declaração. Então, se houver a declaração, já que iniciamos dessa forma, que sejam sucintos na declaração do seu voto, por gentileza. João Pereira Júnior, Sargento Pereira Júnior.
Quanto ao veto, presidente.
Vocês me desculpem aqui, porque está escrito aqui o nome do vereador e às vezes a gente... professora Geli não está. Mauro Severiano não está. Miguel Marrula. Marrula também não está. Miriam Garcia. Por gentileza, vereadora Miriam. Paulo de Lima.
A favor do veto.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, caminhando o voto. Eu vi a discussão da lei federal, pastor Ed. Quando vier para... tem uma lei federal da cobrar alienação pública. E aí cada município é dependente. Votar a favor, não. Aqui o município acatou votar a cobrança de alienação pública. E essa lei contradiz, está acompanhando a lei federal. Aqui é para normalizar ou não, é uma lei federal. Então, o meu voto é contra o veto.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Contra o veto, senhor presidente.
Muito bem. Vereador Frei Valdair. Vespasiano, Vespa.
Presidente, eu sou contrário ao veto e quero deixar claro que empresa tem que ler na cartilha do município. Empresa submissa às leis do município. Eu fui empresário e eu lia na cartilha do município. Obrigado.
Vereador Ederson Lopes.
Então eu quero aproveitar também e encaminhar meu voto, senhor presidente. Primeiro dizer, na mesma linha do vereador Jackson, eu não estou aqui votando por vaidade de derrubar veto ou ser contrário, não. É para uma questão do mérito do projeto e do resultado na prática desse projeto. E também o pastor Vilmar não me deu a parte lá, mas eu só quero dizer, pastor Vilmar, que o senhor se tocou num ponto que é algo que vem a calhar e fortalece o meu voto. A empresa, o senhor citou, a empresa, ela não obedece nem lei federal, ela vai obedecer à lei municipal. Então, a intenção é, quem sabe, quem dera que a partir da lei municipal, já que a empresa, na sua central, ela fornece os cartazes para todo o Brasil, quem sabe, a partir dessa lei municipal e da cobrança da fiscalização, ela possa começar, a partir da lei municipal, cumprir a lei federal. Então, é também mais uma intenção para votar contrário a esse veto.
Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável ao veto, por favor.
Miguel Marrula? Miguel Marrula.
Contra o veto.
Com 5 votos favoráveis. Uma abstenção. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 11 votos contrário, o veto está mantido.
Declaração de voto, presidente.
Vai para arquivo. O veto está mantido de acordo com o regimento interno dessa casa. E com o tempo regimental esgotado e como ninguém se pronunciou pela prorrogação do prazo, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.